Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos connosco a senhora ministra e a senhora secretária de Estado. Cumprimento a senhora ministra, dou-lhes as boas-vindas, desejo-lhes um bom ano, ainda estamos em altura de poder desejar um bom ano para todos nós, para a cultura. Portanto, vamos dar início à nossa audição regimental da senhora ministra da Cultura para a apreciação da política geral do Ministério, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. As regras são conhecidas e também são conhecidos os tempos de palavra de que cada grupo parlamentar dispõe e de que dispõe também o Governo, 10 minutos de intervenção inicial para a senhora ministra e depois 5 minutos para cada grupo parlamentar, com 5 minutos também de resposta, isto para a primeira ronda, segunda ronda 3 minutos e depois terceira ronda 15 minutos, se os grupos parlamentares entenderem que precisam dessa terceira ronda. Portanto, sem mais delongas, vamos então começar e dou a palavra à senhora ministra da Cultura, doutora Graça Fonseca.
Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, e também votos de bom ano, é a primeira vez que aqui venho, portanto, votos de bom ano para todas e para todos. Excelentíssima senhora presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e do Desporto, caras deputadas e deputados, iniciámos esta legislatura com um objetivo: reverter a curva descendente de investimento a que o governo anterior havia relegado a cultura. Desde que iniciámos funções, o orçamento para a cultura aumentou em 38%, e em 2019 esse aumento correspondeu a 13% face ao ano anterior, 2018. Fizemos-o não apenas na receita direta do Estado, através de uma estratégia que reforçou a dimensão transversal da cultura na sua ligação à economia, à educação, ao turismo, à inovação e à valorização do território, mas também diversificando as fontes de financiamento num trabalho que representa um posicionamento da cultura em programas que juntam o Estado Central, os municípios, os agentes culturais, as instituições públicas e privadas no mesmo objetivo: uma cultura estratégica a médio e longo prazo, cooperante e sustentável. Mais investimento e maior estabilidade são estes os instrumentos fundamentais da política para a cultura, capaz não só de enfrentar o presente, mas acima de tudo pensar o futuro. No imediato, vamos aproveitar o processo de reprogramação do Portugal 2020 para a valorização do território através do programa Cultura para Todos. Esta iniciativa permitirá fomentar a competitividade e a inovação através da inclusão das comunidades, dos públicos e das instituições em projetos que valorizam a proximidade, a diversificação da oferta cultural e o investimento sustentável. Iremos também dar início a um novo ciclo de investimentos através do programa e-Grants em áreas que projetarão os organismos do Ministério da Cultura numa escala internacionalmente atrativa, competitiva e focada na eficiência dos recursos atualmente disponíveis. Dissemos, a quando do debate da proposta do Orçamento de Estado para este ano, que o investimento na criação artística é uma oferta para o futuro. Comprometemos hoje, mais uma vez, com essa visão, apresentando um conjunto de estratégias. Estratégias capazes de antecipar a preparação do futuro na complementaridade da criação artística e da defesa do património. É uma responsabilidade que assumimos, abandonando divisões estanques que enfermam a cultura de lógicas protecionistas e que queremos partilhada com os cidadãos, com o setor e com esta Casa. Permitam-me um exercício prévio de memória sobre o papel do Estado no que respeita ao património, aos museus e ao cumprimento da sua missão. Foram as medidas do anterior Governo que retiraram a autonomia jurídica e financeira aos museus, inseridas num conjunto de reformas globais concretizadas na administração pública. As consequências negativas destas medidas levaram à extinção, concentração e descentração de setores fundamentais da cultura. Este retrocesso limitou a DGPC na gestão de equipamentos com características, objetivos e responsabilidades muito diversos, perdendo força e públicos, enfraquecendo o estudo da nossa história, limitando a atuação nas áreas de conservação, impedindo a profissionalização e a valorização dos funcionários. Desde 2012 que os museus têm vivido estrangulados no seu potencial de crescimento e de valorização. O que pretendemos com a reforma do seu estatuto é claro: sem os retirar da dependência da DGPC e das Direções Regionais de Cultura, os dotar os principais museus, monumentos e palácios de uma maior autonomia de gestão, que lhes permita tomar decisões quanto à sua atividade e programação, devolvendo, dotando e preparando os museus para um futuro que lhes tem sido recusado. O perfil que queremos traçar foca-se no essencial. a figura do diretor enquanto gestor, com uma delegação de competências a operar por via da lei e de plano de gestão, garantindo-lhe poder de decisão financeira para a realização de despesas até ao limite legal máximo, bem como a possibilidade de constituição de um fundo de maneio de 5 mil euros para despesas urgentes e pequenas intervenções. Esta autonomia apoia-se na equiparação à personalidade coletiva destas estruturas e, por essa via, ao reconhecimento da sua identidade fiscal própria na diversidade da DGPC. A obtenção do número de identificação fiscal, que em 2013 o anterior Governo retirou aos museus, é o garante da devolução a quem sabe melhor as necessidades de cada museu, assegurando a responsabilidade partilhada e o comprometimento com os objetivos estratégicos definidos em conjunto com a tutela. É um esforço de coordenação integrado que se pede a todos os intervenientes, porque de todos depende uma política a longo prazo para o setor dos museus em Portugal. Os objetivos não são apenas procedimentos formais, são direcionados para uma progressão na estratégia de captação de mais e novos visitantes, no reforço das condições de programação e consequente impacto na investigação, no conhecimento, na conservação e na divulgação do potencial patrimonial do nosso país. Para isso, o Ministério da Cultura saberá cumprir o seu papel no que respeita à identificação das necessidades de recursos humanos, em particular nos vigilantes de sala, através do programa concebido em articulação com o Ministério da Administração Interna, bem como através de medidas de modernização e reorganização dos serviços dos museus, nomeadamente através da bilhética automática. É nosso objetivo alargar a presença destas máquinas nos monumentos, museus e palácios, cuja gestão dependa da DGPC. Esta experiência e esta introdução reduzirá o tempo de espera para os visitantes, melhorando a sua experiência e, como consequência, os funcionários dos museus poderão ser afetos a outras funções, suprindo necessidades identificadas nos recursos humanos. Os primeiros números de vendas de experiência piloto nas bilheteiras do Museu de Arqueologia e Mosteiro dos Jerónimos são positivos e confirmam a importância deste passo. Desde 12 de novembro até 6 de janeiro, foram vendidos 84.210 bilhetes através do sistema de venda automática, valor que corresponde a 69% do total de bilhetes vendidos para este período. Se queremos melhorar a relação que temos com os museus e se queremos criar condições para os posicionar como elementos atrativos e constituintes de uma oferta cultural diversa e enriquecedora a uma escala mais vasta, temos que saber olhar para novos modos de comunicar, divulgar e promover o que temos que cuidar. Por isso, lançámos hoje o projeto Portugal Arte e Património, em parceria com a Google Arts and Culture, assegurando que desde hoje mais de 3 mil imagens dos 23 museus, monumentos e palácios nacionais ficam disponíveis para todo o mundo. O projeto inclui mais de 1000 obras de arte capturadas em super alta resolução, mais de 80 exposições virtuais e 18 visitas virtuais nos nossos museus e monumentos nacionais. Mas não bastam medidas de curto prazo e dimensão visível. Há um trabalho muito importante em curso e que nos implica a todos. O futuro dos museus passa por saber que museu queremos a médio e longo prazo. Mais públicos, melhores exposições, estudos mais aprofundados, profissionais mais realizados, são objetivos que vamos querer continuar a desenvolver em 2019 com a colaboração e em diálogo com todos os dirigentes dos museus. Ainda no domínio dos museus, destacamos a assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Mafra para a transferência do Museu da Música, que será assinado no próximo dia 31 de janeiro, a par do lançamento do projeto para o Museu da Resistência e da Liberdade, em Peniche, no próximo dia 27 de abril. São dois exemplos desafiantes sobre a relação entre os planos nacional e local, que alargará a rede de museus nacionais e a própria identidade da nossa rede museológica. Será também de identidade e muito de futuro que falaremos através do relançamento do Museu de Arte Popular, enquanto espaço privilegiado para a apresentação, divulgação e aprendizagem das práticas tradicionais que desenvolvem pelo país. O Estado deve assegurar a valorização e a divulgação do património cultural e material. Estamos, por isso, a trabalhar para um programa nacional, a que chamamos Saber Fazer Português, com o objetivo de apoiar as práticas e conhecimentos que necessitem salvaguarda urgente e que, quer pela sua relevância patrimonial, quer pela especificidade e valor, têm um caráter diferenciador e merecem um reconhecimento público e alargado que pode ser estimulado em termos turísticos e de mercado. Preparar o futuro resolvendo o presente é o que estamos também a fazer com a revisão do modelo que sustenta o financiamento público às artes. Aceitámos todas as propostas consensuais do grupo de trabalho que foi criado para alterar o modelo em diálogo com o setor. Este processo foi efetuado através da alteração de portarias, atualmente em consulta pública, que termina dia 4 de fevereiro. Não é de menos realçar que este processo de revisão permitirá acelerar os calendários dos concursos, dando resposta nos prazos adequados à divulgação dos resultados, não comprometendo a atribuição de apoios. Diante das propostas de alteração a adotar, destacamos alguns. No apoio sustentado, abrir concurso por grandes domínios de atividade no domínio da criação e da programação. Alargar o prazo de candidaturas sem prejudicar o calendário dos concursos e a respectiva atribuição de apoios. Eliminar a exigência da obtenção de pontuação mínima de 60% em cada um dos critérios de apreciação do apoio sustentado. Assegurar às entidades apoiadas o direito ao contraditório relativamente ao relatório das comissões de avaliação e acompanhamento. Reforçar o peso da ponderação dos critérios artísticos na apreciação das candidaturas. Os concursos de apoio sustentado bienal para os anos 2020-2021 serão lançados no primeiro trimestre de 2019, no valor total de 17,6 milhões de euros. Serão lançados avisos de abertura para apoios a projetos, 2,4 milhões de euros, depois em parceria, 500 mil euros, e estes novos concursos juntam os apoios sustentados bienais e quadrinais em curso contratados em 2018, no valor de 21,5 milhões de euros em 2019. Também os três contratos de programa dos teatros nacionais foram assinados em dezembro de 2018. São passos importantes para a estabilidade de um setor fundamental para a dinamização, formação e criação de públicos, para a continuidade de um serviço público prestado pelo terceiro setor em nome do Estado. Como foi igualmente o Estatuto do Bailarino, o qual veio criar finalmente condições que acolhem as diferentes exigências dos partidos, num esforço de articulação entre diferentes áreas e no qual a cultura esteve naturalmente envolvida, dando resposta às necessidades dos profissionais. Nos museus, nas artes, mas também no cinema, não basta o curto prazo. É necessário ir mais longe, ter uma estratégia global e que entregue os diferentes agentes na sua paradoxal condição de beneficiários e intervenientes das diferentes dimensões de política pública. Assim, na área do cinema, os concursos serão lançados a partir de 4 de fevereiro, representam um aumento de 1,2 milhões de euros relativamente ao ano anterior, num total de 20 milhões de euros. Queremos que seja um novo capítulo na relação com o setor do cinema e já no próximo dia 22 de janeiro apresentaremos o plano anual de prioridades do ICA. Será um plano que visa estabelecer objetivos a médio e longo prazo numa perspectiva transversal, integrada e de uma forma mais sustentada e multidisciplinar. Por isso, lançamos o convite à participação de todos os agentes na discussão e na contribuição para o desenvolvimento e implementação das políticas públicas deste setor. Ainda no cinema será apresentada em Conselho de Ministros uma resolução que formaliza a constituição da Portugal Film Commission e que instituirá uma modernização dos processos de autorização das filmagens em Portugal, regulando, organizando e orientando os profissionais para um processo verdadeiramente simplificado. Foram apresentadas 23 candidaturas ao incentivo à captação de filmagens em Portugal e são números como estes que nos dão a confiança de que o papel que o cinema, os profissionais do cinema português merecem no acompanhamento da nossa parte mais próximo das suas necessidades. Para este ano, ao Programa de Incentivos à Captação de Filmagem, acrescemos 2 milhões de euros ao valor do ano passado, num total de 12 milhões de euros que se manterá até 2021. Senhora Presidente, eu vou encurtar e chegar ao final para depois ir Só uma última nota, ainda no cinema, relativamente à Cinemateca. Estamos também empenhados em dotar a Cinemateca Portuguesa das condições necessárias para o cumprimento da sua missão de Museu do Cinema, tanto na sua dimensão mais visível, a da programação, como a do trabalho que tanto reconhecimento tem tido, o da conservação. Queremos e estamos a definir um novo modelo de funcionamento que agilize e autonomize o laboratório, um dos únicos no mundo, através de uma política responsável que potencie o conhecimento e experiência dos seus profissionais e que se possa constituir como uma fonte de receita própria e, finalmente, saiba estar à altura do tanto que a Cinemateca tem para oferecer à memória do país. Senhora Presidente, eu deixarei para o final depois outras perguntas que possam ter para não alongar esta minha intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu, de facto, não estava tão absorvida aqui com as datas e com os números que a Sra. Ministra nos estava a indicar que nem me apercebi que o tempo tinha já passado. E, portanto, quando me apercebi foi quando a Sra. Ministra também se manifestou, mas certamente haverá agora oportunidade para compensar a seguir nas respostas que vão ser dadas aos diferentes grupos parlamentares, uma vez que os temas serão certamente recorrentes. E agradeço-lhe a clareza da sua exposição, e muito completa e muito detalhada. Sendo posto isto, como houve acordo, ao que presumo finalmente, em relação à prioridade ou à primazia dada ao grupo parlamentar do PCP que a pediu, portanto, tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, por 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, e começar por agradecer a gentileza dos vários grupos parlamentares que nos permitiram antecipar a intervenção, uma vez que temos ao mesmo tempo a lição regimental do Sr. Ministro da Educação, e eu vou ter que andar um pouco dividida entre as duas. Começar por falar um pouco, há vários temas que nós queremos abordar, um deles é incontornavelmente a questão da autonomia dos museus. Houve uma sessão na Assembleia da República no dia 8, em que uma das notas que sai mais e que foi muito evidente é a carência dramática de trabalhadores. Isto foi transversal às intervenções, e uma das questões que foi ali colocada é que não se pode falar de autonomia verdadeiramente sem haver outras questões que têm de ser aqui tidas em conta. Uma delas, os recursos financeiros, que são escassos e não são suficientes para garantir a missão dos museus. A outra, a necessidade de uma alteração orgânica profunda a nível da DGPC, que efetivamente consiga valorizar aquilo que são as várias dimensões do património. E nós gostávamos a este respeito de perguntar ao Governo, falou-se em tempo anterior que isso seria feito, se efetivamente vai o Governo fazer ou não vai fazer essa alteração orgânica da DGPC, que é de facto necessária, porque está ali criado um monstro administrativo que não faz qualquer sentido, na nossa opinião, e que tarda em ser resolvido este assunto. E gostávamos de saber o que é que o Governo planeia fazer em relação a essa matéria. Mas depois, em relação efetivamente aos trabalhadores. A Sra. Ministra falou aqui há pouco de uma série de mecanismos que seriam utilizados para o recrutamento, mas mais do que isso, nós queremos saber quantos e quando e para onde. Isso é que é fundamental nós percebermos, porque a situação que está colocada e aquilo que foi relatado é a falência iminente dos museus naquilo que é a sua componente de transmissão do conhecimento e de se assegurar aquilo que é o futuro destas instituições, que são serviço público fundamental também para o nosso país. E, portanto, em relação à autonomia, gostávamos também de perceber se vai ser tido em conta este tipo de aspectos ou apenas e só vamos falar da questão do NIF e pouco mais. Dizer também que, por parte do PCP, nós consideramos, e dissemos na altura e voltamos a dizer, que tudo aquilo que sejam opções que conduzam a uma eventual mercantilização e desligamento do conceito de serviço público não nos parece que seja um caminho a seguir. E, portanto, também gostaríamos de entender o que é a proposta do Governo em relação a esta questão no regime da autonomia. Depois, falando em carência de trabalhadores, rejuvenescimento de quadros e condições de trabalho, nós poderíamos abordar a situação geral das EPE e das fundações. Mas podemos falar aqui de um exemplo muito específico que se prende com o CCB e aquilo que foi um processo de greve que ocorreu ali por parte dos seus trabalhadores, que têm vindo a reivindicar melhores condições de trabalho há já algum tempo. E os cerca de 153 trabalhadores que lá estão neste momento têm de fazer face a mais de 200 espetáculos por ano, a quase 300 eventos comerciais e ainda outros eventos de outra espécie. Tem uma carga de trabalho suplementar gigantesca, tem muitos dias por gozar, em termos daquilo que depois é a compensação, os intervalos de descanso diário não estão a ser totalmente respeitados, não estão a ser pagos em alguns casos, os dias por gozar têm vindo a aumentar, a maior parte destes trabalhadores ultrapassou os 50 e os 60 anos, cada vez é mais difícil recuperarem o esforço adicional que têm de fazer. E nós queremos perceber, Sra. Ministra, afinal, como é que se vai resolver esta situação e em que moldes? Porque parece-nos que é insustentável mantermos neste caminho. Depois, uma outra questão que gostaríamos de perceber prende-se com o modelo de apoio às artes. Já aqui foi dito que até 4 de Fevereiro estarão em consulta pública às portarias. Nós gostávamos de perceber até que ponto é que isto vai ser casado com o obrigatório consideramos nós, PCP, reforço de verbas, porque uma coisa sem outra não vai funcionar. E mais, continuamos a ter problemas, Sra. Ministra, porque há muitas companhias que não foram apoiadas e estão com inúmeros problemas, há companhias que sofreram cortes e continuam com imensos problemas, e ainda não há uma resposta do Governo clara que diga que vai haver uma saída para quem está no campo a defender a criação artística. E nós gostávamos de perceber o que é que vai ser feito em relação a estas companhias. Porque esta situação não pode continuar, porque continuamos a receber todos os dias informações de dificuldades imensas de trabalho destas companhias, muitas delas colocando a possibilidade de encerrar portas ou de acabar com programação. E, portanto, qualquer alteração que venha a ocorrer em termos de modelo de apoio às artes, nós também consideramos que não pode ser um paliativo, tem que ser uma questão de fundo, que responda às necessidades do setor. E depois, apenas para finalizar, nós gostávamos, em relação à Cinemateca, foi uma das propostas do PCP também em Orçamento do Estado, perceber, em relação a este novo modelo, que urge que sejam tomadas medidas para que a Cinemateca seja efetivamente apoiada, mas gostávamos de perceber como é que isto vai articular-se com o reforço de investimento, como é que isto vai articular-se com a auscultação e quem é que vai ser auscultado neste processo, qual é que vai ser o envolvimento, de que forma é que isto vai operar e qual é o calendário para que isto aconteça, porque a legislatura caminha rapidamente para o seu fim e, portanto, eu creio que nesta altura o que toda a gente na área da cultura precisa são respostas o mais concreto possíveis, tendo em conta o calendário que está a apertar-se muito rapidamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra.
Não precisa ter... Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Começando pelas questões que coloca sobre os museus, o tempo. Acho que é essa a questão, não é? Imagino eu. Ok, obrigada. Agora sim já é o meu tempo. Obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Começando pelos museus e pela autonomia, como aqui referi e tenho dito publicamente por diversas vezes, há diversos problemas e questões a resolver, umas que se conseguem e devem resolver no curto prazo, do ponto de vista daquilo que é agora possível já intervir, e de facto recuperar a autonomia de gestão no que diz respeito à afetação de meios financeiros e também humanos, mas especificamente financeiros, para a realização de despesas e para a angariação de receitas, dando maior autonomia aos diretores dos museus e monumentos nacionais para o fazer, parece-nos uma medida de curto prazo importante. A questão do NIF, que tem sido muito debatida, Na reunião que inclusivamente eu promovi com todos os diretores de museus e monumentos nacionais, no início de janeiro, a questão do NIF já tinha sido comunicado que era possível e iria estar contemplado no diploma da autonomia o NIF, mas eu concordo com a Sra. Deputada que esse não é o aspecto central daquilo que é necessário fazer no que diz respeito ao modelo organizacional dos museus. É um ponto importante neste curto prazo, mas temos que ir muito para além dessa questão. Portanto, como eu aqui disse na minha intervenção inicial, há um conjunto de medidas que estarão incluídas num diploma que será novamente colocado para conhecimento dos diretores de museus e monumentos nacionais para que possa entrar em circuito legislativo. Foi as grandes linhas gerais que foram discutidas com todos os diretores nessa reunião. E das duas ou três medidas, talvez mais relevantes, eu destacaria, de facto, a autonomia de gestão até ao limite legal possível de realização de despesa, por um lado, e, por outro lado, de facto, ter um fundo de maneio que permite maior autonomia no dia-a-dia. É, aliás, um argumento muito utilizado pelos diretores dos museus, as questões relacionadas com aquisição de papel, para dar um exemplo. E, portanto, nós iremos desenvolver as medidas neste diploma que vão responder às questões de curto prazo que são colocadas pelos diretores dos museus. mas isto não resolverá, como eu tenho dito sempre, o que é o futuro do que é que deveria ser nos próximos 10, 20, 30 anos a rede de museus nacional. E, de facto, aqui há um trabalho que é preciso construir do ponto de vista estratégico, que passa não só, como a senhora deputada referiu, por, vou utilizar uma expressão muitas vezes utilizada, revisitar o que foi a fusão orgânica que deu origem à Direção-Geral do Património Cultural, que de facto criou uma direção-geral, ou seja, um serviço de administração direta, com muitas áreas, com muita carga e com alguma dificuldade natural quando se fazem grandes concentrações de poder gerir com maior autonomia diferentes áreas dentro da própria Direção-Geral, e o caso dos museus é um dos casos, como também ao ser retirada a autonomia dos museus e a sua capacidade de fazer precisamente a maior flexibilidade de gestão que existia no passado, também acabou por dificultar o trabalho da própria DGPC, mas essa é apenas uma dimensão. Acho que há toda uma outra dimensão que temos que pensar sobre os museus, que é precisamente os modelos de organização, quais são as boas práticas que nós conhecemos noutras realidades que se podem aplicar aos museus em Portugal, como é que se deve fazer a gestão das coleções, das exposições, a articulação em rede, a articulação com os programas, tantas vezes aqui falado da Rede Portuguesa de Museus que iremos reativar, ou do programa para museus, que também aqui no âmbito do Orçamento de Estado muito se foi discutido e que está incluído no Orçamento de Estado. E, portanto, todas estas peças, estes elementos, farão parte de uma estratégia que iremos lançar em simultâneo com a aprovação do diploma, que iremos lançar para preparar o futuro dos museus a 20, 30 anos. E aqui está incluído também a questão dos recursos humanos, porque a questão dos recursos humanos tem uma dimensão agora, e a dimensão agora que aqui referi foi a parte de identificação dos vigilantes, como referi, mas também a própria Direção-Geral do Património Cultural tem previsto para 2019 integrar cerca de mais de 150 funcionários na área dos museus, alguns incluindo no programa de PrevPAP, outros vindos de fora do programa PrevPAP, mas há medidas em curso que vão, se quiser, permitir dar alguma resposta às necessidades de curto prazo. Mas também não deixo de realçar, Sra. Deputada, que sendo esta uma tendência que vem de alguns anos, como a Sra. Deputada referiu, e também havendo a necessidade de renovação, porque também referiu a questão da idade média do pessoal afeto aos museus, é algo que tem que se fazer de uma forma mais estrutural, porque não se resolve em 2, 3 meses ou sequer um ano aquilo que são necessidades acumuladas muitos anos. E, portanto, também temos de ter essa noção e precisamos de perceber para onde é que são necessários os recursos, com que objetivo e para quê. E é esse trabalho que iremos fazer exatamente da mesma maneira como iremos pensar qual deve ser a estratégia dos museus para o futuro. Portanto, dois tempos de medidas para os museus é o objetivo neste momento que iremos em janeiro a lançar em simultâneo. As questões aqui que referiu de modelo de apoio às artes, já vou às outras questões do modelo de apoio às artes. Muito rapidamente, e eu falarei sobre o resto, mas só para deixar de dar resposta a isto. O que nós fizemos foi aceitar todas as propostas do grupo de trabalho aprovadas por consenso, sendo que o grupo de trabalho representava cerca de 900 de todas as áreas e aquelas foram as propostas que todas as estruturas concordaram que eram absolutamente decisivas para a revisão do modelo de apoio às artes. Dir-me-á, poder-se-ia ter ido mais longe, talvez, Sra. Deputada, mas o que nos pareceu e nos parece é que, para manter o que eram as expectativas da revisão do modelo de apoio às artes, para manter um calendário que não vai outra vez permitir que tardiamente apenas chegue determinado tipo de apoios. E para manter em 2019, dando resposta a algumas das companhias que a senhora deputada referiu e com a qual temos dialogado precisamente para garantir que em 2019 têm condições para continuar a trabalhar, para se poderem candidatar ao bienal de 2020-2021, é isso que temos estado a fazer nas diferentes dimensões. Agora, queria realçar muito este aspecto. Todas as propostas consensuais foram as propostas aceitas pelo Governo. Não ficou nenhuma de fora. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Ministra acaba de repetir aqui, agora de um bocadinho a correr, de levezinho, o anúncio de que, afinal, o documento sobre o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos prevê a atribuição do número de identificação fiscal, o NIF. Este anúncio foi inicialmente feito à comunicação social, o que é normal, tem sido costume nesta legislatura por parte do Ministério da Cultura, exatamente no dia em que, pela primeira vez, esta matéria era debatida publicamente com o setor aqui na Assembleia da República. Dessa audição retiram-se duas conclusões preocupantes, assustadoras. Primeiro, que o setor não se revê no projeto de decreto-lei do Governo, a versão que se conhece, que não prevê uma efetiva autonomia de gestão e que não avança no que é essencial, ao nível dos recursos humanos e ao nível dos recursos financeiros. Segunda conclusão, é a confirmação de que o setor não foi tido nem achado, incluindo os diretores das estruturas da DGPC, que não houve diálogo, que não houve debate. Notável, Sra. Ministra, há pouco mais de meio ano do fim da legislatura, num processo caracterizado por anúncios e deriva. Antes de estar sempre a culpar o anterior governo por aquilo que numa legislatura praticamente não se consegue fazer, talvez fosse melhor relembrar o que é que aconteceu neste processo. Maio de 2016, o Museu de Arte Antiga vai testar um novo modelo de gestão, projeto piloto anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Finais de 2017, o Ministro anuncia a criação do Instituto dos Museus e Monumentos. Afinal, não avançava a autonomia do Museu de Arte Antiga, prometida pelo Sr. Primeiro-Ministro, culpa do anterior governo, provavelmente, avançava o Sr. Ministro com mais um anúncio, o IMM. Maio de 2018, Costa afirma que a autonomia de gestão dos museus avança em 2019. Afinal, não avançava a autonomia do Museu de Arte Antiga, afinal, não avançava o anunciado IMM, avança o Sr. Primeiro-Ministro com mais um anúncio. Finais de julho de 2018. Governo quer dar autonomia de gestão aos museus, mas sem número fiscal. Desilusão. Afinal, não era efetiva a autonomia, como anunciara o Sr. Primeiro-Ministro, mas só delegação de competências. Culpa, provavelmente, do anterior governo. Outubro de 2018. Não entendemos essa reivindicação do NIF. O Sr. Ministro da Cultura explicava que o NIF obrigava a uma reformulação orgânica profunda que não era possível nesta legislatura. 9 de janeiro de 2019, Ministra garante NIF para museus. O Sr. Ministro pode fazer os anúncios que quiser e que derem mais jeito e que vierem a calhar. Esse é, aliás, um padrão conhecido do Governo. Se os processos correm mal, anuncia-se qualquer coisa, mesmo que não seja execuível. Na semana passada, todos os dias se anunciaram obras no domínio das infraestruturas para o futuro, para fora desta legislatura. Mas isso, Sra. Ministra, é uma manobra de diversão. Não é por acaso que a Sra. Ministra, no dia 2, na reunião que teve no dia 2, relativamente à questão do NIF, disse que era uma questão para ver a longo prazo. Não é por acaso que o seu antecessor insistia que outro tipo de autonomia, nomeadamente fiscal, exigia a reconfiguração de toda a orgânica do Ministério da Cultura e que isso era inviável na presente legislatura. Vem agora a Sra. Ministra fazer mais um anúncio e tirar o NIF da cartola. Sra. Ministra, fica tudo na mesma porque já percebemos e por isso é que o seu anúncio do NIF é só para em inglês ver e foi aqui apresentado tão de levezinho. Sr. Ministro, isto não nos parece sério, pedimos explicações, que responda ao setor com quem até agora ainda não dialogou. Gostaríamos que explicasse melhor. Confirma que está prevista a atribuição de um NIF às unidades orgânicas, ao mesmo tempo que as unidades orgânicas mantêm a situação de dependência face à DGPC. Gostaríamos que nos explicasse para que serve o NIF neste enquadramento. Ou se pelo contrário, tira consequências da proposta das unidades orgânicas disporem de um NIF e avança com uma profunda alteração da orgânica do Ministério da Cultura. Se sim, com que calendário? E o que faz a DGPC, Sra. Ministra? Fica tudo na mesma com um NIF para as unidades orgânicas? Mantém-se a atual, a DGPC mantém a atual dependência administrativa e financeira da Presidência do Conselho de Ministros? Que autonomia é esta que a Sra. Ministra está a anunciar? Última questão relativamente aos museus, Sra. Ministra. Já ouviu os diretores da Direção-Geral do Património Cultural? Já discutiu com eles as propostas que o seu antecessor não discutiu? Já discutiu esta matéria com o setor? Com quem? Uma questão muito simples, muito rápida sobre o apoio às artes. A Sra. Ministra acaba de nos anunciar aqui, de dizer, aceitamos todas as propostas consensuais do Grupo de Trabalho. Bem, Tanto quanto sabemos, as consensuais daquele relatório do Grupo de Trabalho serão 24, quando o Grupo de Trabalho apresentou 36. Isto quer dizer o quê, Sra. Ministra? Quer dizer que as questões mais complexas ficam de fora, que o mais relevante não será considerado. É por isso que não é, nem sequer é preciso alterar o decreto-lei para rever a recomendação do apoio às artes. Por razões de calendário, como a Sra. Ministra explicou aqui, sim, queremos que sim. De facto, andámos a perder 3 anos e agora o resultado é esse, por razões de calendário, não vão sequer considerar-se as questões mais relevantes identificadas pelo Grupo de Trabalho, aquelas que de facto não eram consensuais, que exigem negociação, que exigem uma grande participação do Ministério da Cultura. Pergunto para terminar, Sra. Ministra, se já explicou isto ao setor, assim bem explicadinho, que não vai considerar parte significativa das propostas do Grupo de Trabalho, provavelmente as mais relevantes, aquelas que não foi possível no próprio Grupo de Trabalho obter consenso e que precisam de negociação, de debate e de intervenção séria do Ministério da Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Começo por registar que o Sr. Deputado esteve na reunião privada que eu tive com os diretores dos museus e monumentos nacionais, porque sabe o que é que lá foi dito. E, portanto, como o Sr. Deputado diz uma coisa que eu disse lá que não é verdade, que é falso, e, portanto, eu, precisamente nessa reunião, aliás, disse que o NIF, aliás, olha, Sr. Deputado, curiosamente concordando em parte com o Sr. Deputado, dizendo que o NIF não é a cura mágica para todos os problemas, ao contrário daquilo que alguma vez ouvi algumas pessoas dizerem, mas que estava garantido que o NIF iria estar nesse diploma. Ouviu quem quis, quem não quis, não ouviu, mas foi exatamente dito nessa reunião, e mais, e também foi aliás explicado precisamente aquilo que dá a resposta a uma das suas perguntas, que é como é que isto é feito. Isto é feito, Sr. Deputado, como aliás disse na intervenção inicial, de uma forma que é que os museus são comparados a pessoas coletivas, equiparadas a pessoas coletivas, que é uma figura que juridicamente pode ser utilizada e que permite atribuir o NIPC, o número de identificação da pessoa coletiva, e a partir do NIPC é possível atribuir o NIF. E este é o caminho que é possível fazer, desejável fazer, e que iremos fazer, e que estudamos, e que está determinado que pode ser feito. E, portanto, para que fique claro, não foi no dia da audição, foi exatamente no dia do ano em que reuni com todos os diretores dos monumentos e museus nacionais. Mais, Sr. Deputado, foi aliás exatamente, é aliás curioso que diga que não há diálogo com o setor, porque é aliás muito curioso, na medida em que é exatamente depois de uma reunião de 4 horas com todos os diretores de museus e monumentos nacionais, que eu saiba, não é muito habitual, aliás ouvi críticas precisamente por dizer que isto não eram fóruns adequados a dialogar com o setor, e portanto isto é, enfim, dá para onde dá jeito dizer que reuniões em que se pretende ouvir e falar com todos, por um lado quando não há, não deve haver, por outro lado quando há, nunca houve, mas de facto em 4 horas foi possível, e isso não terá vindo na comunicação social, ainda bem, porque foi uma reunião privada e portanto não tem que vir na comunicação social. Eu não dei declarações sobre o conteúdo da reunião e portanto naturalmente também aqui não irei dar, mas o que lhe posso dizer é que nessa reunião com todos, muitos participaram, muitos deram sugestões, algumas das questões que vão estar aliás aqui no próprio diploma que vamos apresentar resultam desse diálogo, nomeadamente, por exemplo, questões como a autonomia de gestão para os diretores dos museus no que diz respeito a horários de, por exemplo, funcionamento, entre outras, vão estar aqui precisamente porque foi feita essa reunião, esse encontro com todos, em que todos puderam dar as suas opiniões e contributos. E, portanto, isto foi o que aconteceu, o que conta a comunicação social. Senhor Deputado, isto é o que eu conto, eu estive na reunião, por acaso até liderei a reunião, e, portanto, dizer que não há diálogo é, no mínimo, extraordinário quando se fala a propósito de uma reunião com todos os diretores de museus e monumentos nacionais. Relativamente à questão da DGPC, Senhor Deputado, não, a culpa não é toda do anterior governo, porém, a DGPC e a retirada do NIF, que agora tantos brandam a dizer que é algo extraordinário, sim, ocorreu nessa altura. E, portanto, nessa altura, o que ocorreu, e foi isso que aqui disse na intervenção inicial, foi, os senhores deputados agora podem estar, e nós acolhemos com muito agrado, podem estar do lado de uma solução que é voltar a dar autonomia aos museus no âmbito de um modelo organizacional diferente. E isso nós, dizemos que é com muito agrado que o vemos e queremos naturalmente discutir todas as propostas que vão nesse sentido. O ponto em que estamos hoje em dia decorre de uma reorganização orgânica que foi feita e que teve um conjunto de consequências. E essas consequências agora que nós estamos a tentar, de alguma maneira, diminuir o impacto face ao que tem sido a realidade e o que mostra a gestão dos museus. E, portanto, essa é a única questão relativamente ao passado que aqui coloquei. Relativamente ao modelo de apoio às artes, Sr. Deputado, para terminar, o que eu disse e repito é que todas as entidades que estiveram no grupo de trabalho tiveram a oportunidade de se pronunciar ao longo das várias reuniões que existiram. O relatório é público, está na página do Governo e todas as alterações que lá estão identificadas com quem propôs, qual foi o consenso que reuniu e qual é o objetivo a que visa. Nenhuma das questões ou nenhuma das propostas consensuais, de facto, implicavam alterar o decreto-lei. E, Sr. Deputado, isso é algo muito importante, porque, tal como na área do apoio às artes, como disse aqui na área dos museus, temos que pensar, de facto, tudo o que é um planeamento estratégico e olhar para o futuro de uma forma diferente. Nos museus, no cinema, no apoio às artes. Mas há algo que é absolutamente, nós não podemos nunca correr o risco. É que em 2019 os apoios não cheguem a tempo e horas às companhias. E para fazer isso, Sr. Deputado, o que foi feito em diálogo com o setor é exatamente aceitar tudo o que é consensual, em que há duas alterações muito estruturais que sempre foram solicitadas pelo setor, a distinguir criação de programação por um lado e acabar com a exigência de 60% a todos os critérios. Estes foram os dois que foram propostos ao longo de todo o tempo. E estes estão e não requerem alterar decreto-lei. Porque alterar decreto-lei, como o Sr. Deputado sabe, pode querer levar para a parte estrutural, mas não é um problema estrutural, é um problema de calendário para que o dinheiro chegue a tempo às companhias. E há uma coisa, Sr. Deputado, que eu lhe garanto, tudo faremos para que em setembro, no máximo início de outubro deste ano, as companhias saibam o que é que contam para o ano 2020 e 2021. E para isso tudo faremos que assim seja. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para interpelar a Sra. Ministra, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a presença da Sra. Ministra, da Sra. Secretária de Estado e também já agora gostava de deixar aqui uma nota. O Sr. Deputado que me antecedeu referiu e bem que nós temos por dever fiscalizar o Governo. E eu penso que todas as reuniões que temos tido, as audições diversas que fomos tendo aqui com o anterior Ministro da Cultura, e inclusivamente o debate que se fez na semana passada relativo a uma proposta que está ainda em negociação com as entidades parceiras, e inclusivamente com os esclarecimentos que já foram prestados aqui pelo anterior Ministro e agora também pela Sra. Ministra, penso que é isso que devemos levar em conta e são essas informações que devemos debater. Parece-me que estamos aqui todos a incorrer em erro quando reportamos apenas a notícia jornal de pessoas que não vieram a debates sobre a autonomia dos museus, que tinham uma abertura total, e que nós tínhamos uma abertura total para serem ouvidas, que viram cá amanhã e, portanto, serão questionadas. Não me parece é que possamos, digamos assim, separar uma coisa da outra, ou melhor, alterar pressupostos, simplesmente porque estamos a ler notícias jornal que não nos foram comunicadas, porque a semana passada poderiam ter esclarecido todas as questões que agora colocam em folha de jornal. Não é verdade, e o senhor deputado sabe disso, a senhora ministra acabou de reiterar essa informação, são reuniões de trabalho que, infelizmente, penso eu, por excesso, têm sido publicadas no jornal, porque são isso que são reuniões de trabalho, não são processos fechados. Dito isto, de facto, a senhora ministra tem tido uma posição que me parece bastante importante para podermos pensar o futuro das artes e da cultura a longo prazo, que é isso que nos interessa, porque temos, digamos assim, processos e estruturas que se foram mantendo numa perspectiva que provavelmente muitas delas já não fazem assim tão sentido, porque perderam perante a dimensão do mundo em que vivemos, as alterações que entretanto foram decorrendo já não fazem assim tanto sentido, e a senhora ministra referiu aqui duas delas. Há uma dimensão transversal da cultura que me parece claro que tem vindo a ser afirmada ao longo desta sessão legislativa, e existe um trabalho consistente já feito com o Ministério da Economia, com o Departamento de Turismo. O Ministério do Ambiente foi claro no seu apoio e no seu trabalho também que deu em relação à Fundação do COA, por exemplo, que me esteja a lembrar. Há uma relação clara e um trabalho aprofundado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente à ação cultural externa, que a senhora ministra não referiu aqui, mas que eu penso que é importante se calhar fazer uma parte do processo de avaliação sobre como correu o ano passado. Todas as ligações e os projetos que foram definidos o ano passado, disse entretanto que iria aumentar, exponenciar essa dimensão externa, mas não sabemos muito mais sobre isso. E há de facto também uma diversificação de financiamentos que foram trabalhados e têm vindo a ser trabalhados para o Ministério da Cultura em relação direta com várias propostas que têm estado em cima da mesa. Há uma questão também que eu gostava de referir e que me parece que referiu há pouco, penso que foi a primeira vez que tem sido referido ao longo desta legislatura, que é a questão das boas práticas. Nós, de facto, temos algum déficit na abordagem, por vezes, que fazemos às estruturas que temos, às estruturas orgânicas, às, digamos assim, às propostas de futuro, e temos pouco conhecimento das boas práticas que já existem lá fora. É um trabalho que eu penso, inclusivamente aqui, nós precisamos de fazer com mais assiduidade. Porque de facto estamos, e a senhora ministra está muito disponível para isso, para pensar a longo prazo, a médio e a longo prazo, quer em relação à Cinemateca, como disse aqui, que me parece importante, quer em relação à questão dos museus, e não só. Há pouco também gostava já agora de perguntar também se a estrutura que nós temos existente hoje em dia, que é a Direção-Geral das Artes, que é quem atribui grande parte, digamos assim, tem uma política de financiamento e de apoio às estruturas culturais, se ela própria também não precisa de ser alterada. Porque me parece que foi encolhendo, em termos de estrutura, e foi ganhando agora também outras competências que eu não sei se neste momento servem a estrutura, ou se a estrutura serve as competências que entretanto foram dadas. E sobre essa questão, dessa abordagem relativamente à questão da DG Artes e aos apoios, já aqui referiu algumas das questões que estão em cima da mesa, ou com o processo de consulta pública, não referiu a questão das comissões de acompanhamento que fazem parte deste processo, que foi, digamos assim, um processo que foi sendo atrasado no ano anterior, e que eu gostava de perceber, fazem parte, digamos assim, do pacote processual, para que tudo no dia do anúncio das candidaturas e no dia também das assinaturas de contratos, as comissões de acompanhamento estejam de facto em funcionamento, e portanto eu gostava de lhe perguntar sobre esse processo. Gostava de lhe perguntar também, porque há questões urgentes que de vez em quando vão decorrendo, e a questão da fábrica Confiança foi uma questão que surgiu muito recentemente. Os deputados desta comissão visitaram o espaço. Tivemos uma reunião com a plataforma Salvar a Confiança, se não estou em erro, que nos explicou, digamos assim, o processo que requereram também à Direção-Geral do Património a classificação do Monumento Nacional. Claramente a senhora Secretária de Estado já se encontrou, portanto isso foi público, se encontrou com esta associação. A DGPC aceitou o processo de classificação nacional. Nós gostávamos de perceber quais são os passos seguintes, tensionam dar, se tem havido conversações com, porque me parece que é indiscutível que ele será parte integrante de uma resolução que venha a decorrer, e eu, não tendo mais tempo, ficava por aqui, ficarei com outras questões para passo.
Muito obrigada, senhora obrigada. Deputada, para responder tem a palavra a senhora ministra.
Obrigada, senhora Presidente, obrigada, senhora Deputada. De facto, não cheguei à parte da ação cultural externa, mas iria falar agora na altura do debate, portanto, muito obrigada pela questão. De facto, em 2017 foi construída um programa entre a cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para a construção de um programa estruturado de ação cultural externa, numa abordagem que nos parece que tem tido resultados positivos, e queremos, aliás, no dia 29, lançar o programa de 2019, precisamente, o programa de ação cultural externa, E, portanto, como referiu, a perspectiva que temos é nesta transversalidade e nesta cooperação entre os negócios estrangeiros e a cultura, conseguiremos fundamentalmente dois objetivos muito importantes. Por um lado, aumentar e promover a internacionalização da cultura dos nossos artistas, na perspectiva que, como Guadalajara, aliás, demonstrou, é muito importante abrir canais e promover e apoiar as presenças internacionais, não só na área do livro, como em Guadalajara foi possível demonstrar com a adesão e a venda de muitos livros de autores portugueses traduzidos em espanhol, como também aquilo que sabemos que é o impacto positivo do aumento da procura de autores portugueses depois de um acontecimento como a Feira de Guadalajara. Mas também, no âmbito do que foi a presença portuguesa, a importância com a dança, a importância com a música, a importância com as artes plásticas, a forma como foi possível levar, enfim, algo tão diferente como os Lenços Namorados ou Almada Negreiros para um país como o México. E, portanto, este programa de ação cultural externa para nós é muito importante na perspectiva da internacionalização da cultura e de mostrar aquilo que temos em Portugal, por um lado. Por outro lado, há aqui uma dimensão também muito importante, que é precisamente, ao contrário, se quiser, conseguimos mobilizar o que são a nossa rede de embaixadas e de consulados num esforço, como aliás aqui também referi, de perceber e de recolher boas práticas, o que é que está a acontecer, de que maneira conseguimos, numa lógica europeia ou com outros destinos e com outras áreas geográficas, conseguir construir e inspirar-nos em projetos e em boas práticas, porque, como eu às vezes costumo dizer e faço questão, a roda já foi inventada, nós não precisamos de a inventar, precisamos de perceber que ela já foi inventada e perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, e inspirar-nos aí também de alguma maneira. Portanto, este programa de ação cultural externa tem esta dupla dimensão muito importante. Por um lado, internacionalizar, por outro lado, conhecer o que é que está a acontecer na área dos museus, na área das artes, na área do cinema, e de que maneira é que nós conseguimos entrar nas redes globais e nos programas globais que são importantes do ponto de vista da cultura nacional. E, portanto, para nós é muito importante. Dia 29 iremos apresentar o programa deste ano, sendo que em 2019 há um momento muito importante, que é o Programa Cultural Cruzado com a China, que aliás já foi anunciado o ano passado e que terá provavelmente o seu momento alto no que diz respeito à cultura portuguesa em junho, com a presença de diferentes manifestações culturais que vão desde o bailado à música, às artes plásticas, precisamente com uma oferta cultural na China e que nos vai permitir posicionar diferentes áreas da cultura. Relativamente às comissões de acompanhamento, elas de facto foi recentemente publicado e conseguimos finalmente desbloquear a sua constituição e a sua nomeação, e portanto neste momento estão basicamente concluídos os procedimentos para que precisamente as comissões de acompanhamento façam o trabalho que a senhora deputada referiu de acompanhar os apoios concedidos. Quanto à Fábrica Confiança, senhora Presidente, eu iria solicitar que desse a palavra à senhora Secretária de Estado. Muito obrigada.
Tem a palavra à senhora Secretária de Estado da Cultura.
Boa tarde, senhora Presidente. Bom ano a todos os deputados. Para responder à questão da deputada Carla Sousa, relativamente à Fábrica Confiança, a DGPC recebeu um pedido de instrução de processo de classificação do edifício da antiga Fábrica Confiança em Braga, o qual foi à Secção de Património do Conselho Nacional de Cultura e foi de imediato aberto a instrução do processo e, portanto, agora e de seguida seguir-se-ão os estudos técnicos que fundamentarão a sua classificação ou não. A par disto, eu já reuni com a plataforma cívica que defendeu e que defende a classificação do edifício da antiga fábrica. Vou esta semana reunir com o Sr. Presidente da Câmara de Braga, sobre a qual é impossível dissociar, eles são o proprietário do imóvel, e portanto o que queremos chegar é um projeto comum entre a visão do município para o edifício da fábrica e uma possível classificação do imóvel, juntamente um projeto articulado obviamente com a plataforma cívica e que sirva a todos os municípios do Conselho de Braga, mas todos os cidadãos do país. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, agradecer a exposição inicial que fez, abriu aqui debate em alguns dossiês importantes, não poderei deixar de começar esta primeira intervenção sobre a questão da autonomia dos museus. Tivemos aqui, como sabe, um debate importante na Assembleia da República, com muita gente representativa do setor. O debate está lançado e, acima de tudo, há uma primeira questão que precisa, acho eu, de ser esclarecida, que é a questão dos prazos. Quando é que o Governo tenciona fechar o dossiê, lançar a discussão, eventualmente para a Assembleia da República ou não, qual é também o calendário que tem para tentar consensualizar aquilo que ainda não está consensualizado. É óbvio que haverá sempre opiniões discordantes de algumas matérias que o Governo queira pôr em cima da mesa e também a realidade museológica, mesmo dentro dos museus, monumentos nacionais, palácios e sítios arqueológicos, é diversa de entidade para entidade e, portanto, compreendemos que a construção de um consenso em torno desta matéria é difícil, mas também é verdade que o Governo tem tido bastante tempo para o fazer e, portanto, seria claramente uma mensagem positiva para o setor que ainda durante esta sessão legislativa conseguíssemos também, ao nível da Assembleia da República, fazer esse debate. E parece-nos a nós que há três questões fundamentais em cima da mesa. A primeira delas está relacionada não com aquilo que os documentos provisórios colocam em cima da mesa, mas que é obrigatoriamente um debate que teremos de fazer, que é a questão da DGPC. É um organismo que, de facto, e pelo que ouvimos dos vários representantes do setor, cria muitas das vezes mais dificuldades do que aberturas e facilidades no processo e no cotidiano dos museus e, portanto, precisamos de, dentro do que é um novo regime de autonomia dos museus, pensar paralelamente e também a questão do funcionamento da DGPC, ou se queremos realmente um outro organismo com outras funções, com mais capacidade de diálogo e, acima de tudo, que facilite a ligação entre o que são os organismos centrais e cada uma das entidades e que não seja um empecilho em todo esse processo. A segunda questão está relacionada com o financiamento e com os recursos humanos e com os recursos financeiros. Se é verdade que interessa discutir um modelo de autonomia para os museus, acompanhamos a questão dos planos plurianuais, como não poderia deixar de ser, mas precisamos, acima de tudo, de garantir que não passa apenas de uma lei que depois não capacita na prática o funcionamento dos museus. E, portanto, também sabendo que as realidades são dispares, há museus com capacidade financeira até na bilheteira que podem suportar alguns dos custos e das despesas dos seus cotidianos, também sabemos que existem outras realidades onde isso não é tão evidente e, portanto, é necessário acompanhar também esta discussão sobre a questão da autonomia dos museus, recursos financeiros e, acima de tudo, recursos humanos, que são uma das maiores calamidades que nós temos neste momento. Ouvimos vários responsáveis de museus dizer, bem, mas nós temos sempre técnicos que fazem horários de bilheteira, temos pessoas ligadas à Secretaria que acabam por fazer trabalho, muitas das vezes, de vigilância e, portanto, isto tem de ser combatido. Precisamos de garantir que os museus tenham dignidade e os seus profissionais tenham dignidade no seu trabalho. Depois há uma questão que não é menor, ainda que dentro da discussão tenha sido menos evidenciada, que é a questão dos sítios arqueológicos e precisamos de encontrar também um enquadramento para que não seja o parente pobre da discussão e compreender de que forma é que conseguem também, dentro do regime de autonomia, ter mais capacidade de ação e não estar sempre dependente de outras entidades. Acompanhamos, obviamente, a questão dos planos plurianuais, como disse, a exigência na democracia e na transparência, nomeadamente da escolha das direções e, portanto, isso parecem-nos matérias importantes, podem obviamente ser avaliadas novamente junto do setor, mas parecem momentos importantes, precisam obviamente ser efetivados. Depois outra questão que lhe gostava de colocar, Sra. Ministra, tem a ver com a questão da RTP e com a precariedade na RTP. está um processo em curso. Há 20 anos que não tínhamos um processo na administração pública e no setor empresarial do Estado tão grande como é o PrevPAP, de combate à precariedade e de vinculação dos precários à administração pública. A verdade é que a RTP tornou-se praticamente um offshore do PrevPAP. Não compreendemos porque é que a administração tenta fintar a lei do PrevPAP nessa matéria. Já tivemos a oportunidade de reunir com a Comissão de Trabalhadores da RTP, com vários grupos precários, não só da RTP a nível de Lisboa, mas também no Centro do Norte, e não compreendemos qual a razão, em primeiro lugar, para grande parte dos requerimentos não estarem sequer a ser avalizados e avaliados, e não há sequer uma resposta para as pessoas que deram entrada desse requerimento, e a RTP continua a utilizar mão de obra precária, a utilizar falso outsourcing, a pressionar aqueles trabalhadores que neste momento esperam por uma resposta do PrevPAP, ainda não a têm. É inadmissível o que se passa na RTP, e a Sra. Ministra da Cultura obviamente terá um papel essencial em garantir que o PrevPAP se concretiza também na RTP. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Voltando e começando pelas questões que coloca sobre a DGPC e os museus, como eu disse na intervenção inicial, a lei, a proposta de diploma, não é lei, de decreto-lei da autonomia dos museus, será concluída a versão para entrar em circulação e para ser discutida com os diretores dos museus até ao final desta semana, e portanto iremos para a semana começar o processo de novamente ouvir os diretores dos museus e de iniciar o circuito legislativo. Portanto, este é o nosso calendário. Sempre dissemos que queríamos em janeiro retomar e ter uma versão deste diploma para poder ser apresentado e discutido em Conselho de Ministros, e portanto é o que faremos. Naturalmente, como diz o Sr. Deputado, consensos haverá sempre alguns, em alguns pontos, noutros será sempre mais difícil existir. Agora, há algo que eu acho que seria muito importante que ficasse relativamente claro, que é as diferentes reivindicações que sempre foram tornadas públicas pelos diretores de museus e monumentos nacionais, algumas não só aqui na audição pública que já foi aqui referido, mas também na reunião que promovemos, mas também em algumas tomadas de posição que foram adotadas quando foram chamados a pronunciar sobre a última versão do diploma, apontam todas para um conjunto de 3, 4 grandes questões que, com um diploma de autonomia, ficarão, como há pouco disse, no curto prazo respondidas. A questão de não ter autonomia para a realização de despesas e para a angariação de mecenatos com uma identidade fiscal própria. Essa questão fica resolvida na proposta de diploma de autonomia que estamos a trabalhar e que lhes foi apresentado. A questão de não ter um fundo de maneio para poder, com flexibilidade, rapidez, ir e resolver questões, enfim, não infraestruturais naturalmente, de pequena monta, estará resolvido com este diploma que tem o fundo de maneio. As questões relativas aos dirigentes, à questão dos concursos, à questão, como referiu, daquilo que é a sua relação com a DGPC, estará também resolvido neste diploma, como foi discutido com todos. E isto é um ponto muito importante, porque nós não podemos... Quer dizer, podemos, mas não devemos estar permanentemente a colocar problemas ou necessidades de resolução e depois, quando se dá propostas de solução, há novos problemas que é preciso solucionar. Haverá sempre problemas que é preciso solucionar, mas precisamos de primeiro tentar solucionar aqueles que são identificados para depois poder, com um pouco mais de tempo e mais de pensamento ao estratégico e envolvendo todos, pensar no depois. Isto significa, Sr. Deputado, como também já dissemos, que a intenção não é agora fazer uma alteração orgânica, repensando e revisitando tudo o que foi a alteração orgânica que foi feita em 2013. Portanto, o objetivo, como disse, é dar resposta ao que foi solicitado e ao que foi identificado e com justiça por vários dos diretores de museus e monumentos nacionais. Na sua diversidade, porque nesta rede nós estamos a falar de algo tão diferente como os Jerónimos, como o Museu Grão Vasco. Ou seja, é também preciso perceber que quando estamos a falar de museu, estamos a falar de uma rede que tem na sua origem, diferentes tipos de equipamentos e, acima de tudo, muito importante, que se fala pouco quando se escuta museus, que é o princípio da solidariedade. É que quando falamos de modelos financeiros e de organização dos museus, é preciso também terem atenção que qualquer medida que se faça e que se tome relativamente a mais ou menos autonomia financeira tem sempre que ter em atenção o princípio da solidariedade. Porque, naturalmente, acontecerá sempre, e é assim em qualquer país, que um museu ou um monumento nacional que esteja numa cidade com maior fluxo de turistas e maior densidade populacional, naturalmente terá mais visitantes e terá maior capacidade de se financiar, de encontrar projetos, etc., do que numa outra localidade ou numa outra cidade menos visitada e com menor densidade populacional. Mas isso significa, do ponto de vista das políticas públicas, que a responsabilidade que temos é que garantir que ambas têm, evidentemente, as condições necessárias para continuar a oferecer aquilo que é o seu objetivo, que é permitir a fruição cultural às pessoas que ali vivem e que ali visitam. E este é também um aspecto importante. Portanto, estes aspectos são importantes realçar, porque quando discutimos e quando propomos alterações à rede dos museus e alterações à Direção-Geral, tudo o que está associado, é preciso olhar para o que é o sistema, a forma como funciona, as suas interdependências, para que nunca ponhamos em causa um face ao outro. E eu não queria deixar de realçar este aspecto, porque me parece que é insuficientemente discutido esta questão do princípio da solidariedade e daquilo que é o modelo de autonomia financeira dos museus. Já não tenho muito tempo, mas quis focar esta questão relativamente aos pré-papos, só para dar nota de um tema que ainda não surgiu até esta intervenção. De facto, nos pré-papos da RTP da Lusa, como já disse por diversas vezes, há 130 trabalhadores na RTP com parecer positivo, que a informação que tenho é que, bom, enfim, já foi homologado pelo Governo, portanto já em dezembro, e que estão em curso os processos para a sua integração nos quadros. O mesmo se passa com os 25 trabalhadores da Lusa, que também tiveram parecer positivo e que já foram também, já estão a iniciar os procedimentos. Quanto aos que tiveram parecer negativo, o trabalho que tem sido feito é com os Conselhos de Administração, no âmbito da consulta dos interessados, que já se pronunciaram no caso da RTP, a poderem rebater todas as questões que foram, ou os argumentos, se quiser, que foram colocados para não considerar como necessidade permanente, e haver uma maior, esperamos nós, também abertura e flexibilidade dos Conselhos de Administração para reverem aquilo que foi a sua posição no âmbito da primeira fase. Mas este é o acompanhamento que temos feito e também em diálogo que temos feito com a plataforma e com o sindicato. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar também, naturalmente, a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Começar, Sra. Ministra, por lhe deixar nesta primeira ronda dois pontos sobre cultura e um sobre comunicação social, se ainda tiver tempo, porque vamos já com uma hora e meia de audição, ainda muito pouco falamos sobre comunicação social e também é importante que dela tratemos. Quanto aos dois pontos da cultura, queria começar pelas joias da coroa, Sra. Ministra. Em setembro de 2016, o Primeiro-Ministro, já com o seu antecessor imediato, anunciava as obras de conclusão do Palácio Nacional da Ajuda e a realização de um museu das joias da coroa. Custaria, disse então, 15 milhões de euros e estaria concluído antes do final de 2018. Há um ano atrás foram revistos os prazos, passou para 2020 e foram também revistos os custos, 21 milhões de euros ao invés dos 15 mil inicialmente previstos. 5 perguntas, Sra. Ministra, nesta matéria. A primeira tem que ver com o seguinte: a Associação de Turismo de Lisboa, a ATL, para simplificar, é dona da obra, é responsável por instalar no futuro espaço a exposição com as joias da coroa da Casa Real e é uma associação privada com a maioria dos sócios do setor privado, como sabe. E a primeira pergunta que lhe queria pôr tem a ver exatamente com isto, como é que as joias do património nacional são deixadas para a gestão privada, são basicamente as joias do património nacional são um tesouro nacional que nos custa entender como podem ser disponibilizadas para a gestão privada. A segunda que lhe queria deixar tem a ver com o seguinte, Sra. Ministra, este espaço é gerido e concessionado por este mesmo privado, num monumento nacional e com tesouros nacionais que não é um museu, chama-se exposição permanente e não exatamente um museu. Não vai ter, portanto, presumo, um diretor, mas gostava de lhe perguntar se as joias da coroa propriamente ditas vão ou não ter um diretor. Se, partindo deste pressuposto que agora enunciei, vamos ter uma exposição que não é um museu, em que a parte científica é feita pela Direção-Geral de Património Cultural, mas a operacionalidade da mesma é feita pelo concessionário, se for assim, quem é que cumpre, então, a missão de museologia que cumpre a cautelar com as joias da coroa? Porque não bate uma coisa com a outra, Sra. Ministra, eu gostava de perceber como é que isto funcionará. A terceira dúvida que tenho tem a ver com os prazos da obra. A obra está parada, tanto quanto sai desde novembro de 2018, e a pergunta é se realmente vai estar pronta no primeiro trimestre do próximo ano, portanto em 2020, como se anunciou anteriormente, ou então se vai ser adiada outra vez esta obra. A quarta pergunta, Sra. Ministra, sobre as joias da coroa, tem que ver com a distribuição das receitas da exposição e das concessões, como é que vai ser feita. E perguntar-lhe também quem é que determina os preços da bilheteira e os descontos, e se estes preços e esses descontos podem ser alterados sem a aprovação da Direção de Geral do Património Cultural, ou se não vai ser assim. A quinta e última pergunta nesta matéria, Sra. Ministra, tem que ver com o aumento do custo da obra. Ele foi explicado por um acréscimo dos trabalhos no exterior e pela inclusão, disse o Sr. Ex-Ministro, de um restaurante de grande categoria. O aumento do custo do investimento recai sobre a ATL e o empréstimo que esta fará. E, portanto, eu gostava de perguntar, Sra. Ministra, quem é que paga o serviço da dívida, ou seja, os juros que isto vai gerar. E, portanto, Sra. Ministra, estas perguntas são muitas perguntas que estão ainda sem resposta, que agora espero que a Sra. Ministra possa dar-nos, mas há uma outra questão que é absolutamente vital e que esta Assembleia da República tem que poder conhecer e que tem a ver naturalmente com o contrato com a ATL. E por isso, Sra. Ministra, pedir-lhe que envie a este Parlamento o contrato que foi feito com a ATL e particularmente os seus anexos e em particular ainda o plano de negócios constante do anexo 3, era importante que esta comissão tivesse acesso a isso e é isso mesmo que lhe peço, Sra. Ministra. Quanto à outra questão da cultura que lhe queria deixar, tem que ver com aquilo que tem sido muitas vezes alardeado relativamente à percentagem que a cultura deve ocupar quer no orçamento do Estado umas vezes, quer nas despesas em relação ao PIB. E eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro, no fecho da Feira do Livro em Guadalajara, no México, disse isto. Este orçamento, na transversalidade, corria na altura a discussão do orçamento do Estado, disse o Sr. Ministro então, este orçamento, na transversalidade do que são as verbas dedicadas à cultura, que envolve ensino artístico, que envolve a promoção de cinema, o orçamento do próprio Ministério da Cultura excede 1% do orçamento geral do Estado. E depois, no orçamento no encerramento da discussão do orçamento do Estado, voltou a repetir mais ou menos isto. Isto, enfim, Sra. Ministra, foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, foi objeto de várias de análise de vários jornais, até conduziu a algumas fake news, porque me parece que esta realmente não é uma afirmação verdadeira, mas eu gostava que a Sra. Ministra me confirmasse isto mesmo. O Ministério da Cultura tem um orçamento de 501 milhões de euros, 245 milhões de euros correspondem a investimento na cultura, sendo que os outros 256 milhões de euros são da comunicação social. O orçamento da educação tem 62 milhões de euros, ora, o cinema tem 10 milhões de euros e, portanto, vale cerca de 573 milhões de euros, isto tudo junto, englobando abusivamente a comunicação social, a educação e o turismo. E se formos fazer estas contas, Sra. Ministra, isto equivale a 61% do orçamento do Estado, estes 573 milhões de euros que Ser da cultura toda, determino já a senhora Presidente. E, portanto, se formos ver o que efetivamente está na cultura, o orçamento da cultura vale 0,26% da cultura, Sra. Ministra. E, portanto, o que eu queria deixar-lhe aqui era uma pergunta simples. É se consegue explicar estas declarações do Sr. Primeiro-Ministro ou se quer corrigi-las e explicar exatamente o que é que se passou para o Sr. Primeiro-Ministro poder fazer estas afirmações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou pedir ao Sr. Presidente para passar a palavra à Sra. Secretária de Estado sobre o museu e as obras que a Sra. Deputada colocou as perguntas. Só uma nota, e depois voltarei à última questão, mas só uma nota prévia relativamente à questão do museu. Não está de todo em todo nas nossas perspectivas a privatização do museu, nem uma gestão privada do museu. Não é esse o modelo que está a ser construído, mas aqui a Sra. Secretária de Estado irá dar... Será museu. Mas a Sra. Secretária de Estado irá fazer aqui o ponto de situação das obras e de como é que está o modelo dentro da DGPC. Sr. Presidente, se permite.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Obrigada, Sra. Presidente. Vamos começar pelo prazo das obras. As obras estão previstas terminar, assim como corresponde à última informação que foi dada publicamente em 2020, no final do primeiro semestre de 2020. O valor das obras que será repartido entre a DGPC e a Associação de Turismo de Lisboa, a ATL, o Museu das Joias da Coroa, assim é chamado, é Museu das Joias da Coroa, estará sob a tutela científica da Direção-Geral do Património Cultural, portanto será a Direção-Geral do Património Cultural que está neste momento com a ATL a definir o seu modelo de gestão. O que se estima é que as receitas serão repartidas entre a ATL e a DGPC, embora a tutela científica e a curadoria do museu seja integralmente da Direção-Geral do Património Cultural.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Ministra para continuar.
Obrigada, Sra. Presidente. Reforçando as palavras da Sra. Secretária de Estado e para que fique claro, Sra. Deputada, com alguma agitação aí desse lado, nós não pretendemos, de facto, a privatização do museu. Se conheço bem, como a Sra. Deputada sabe, a natureza da ATL, e também os senhores deputados conhecem bem qual foi o modelo que foi, na altura, tornado público entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Estado relativamente ao chamado remate do Palácio da Ajuda e a criação de um museu das Joias da Coroa ali naquele espaço. Como disse o senhor Secretário de Estado, há uma diferença entre a questão financeira e a questão científica museológica e, portanto, não haverá nessa matéria qualquer dúvida sobre a forma como estamos a trabalhar. E a Direção-Geral do Património Cultural está neste momento, aliás, a trabalhar com a ATL para definir exatamente algumas das questões que a senhora deputada aqui coloca, nomeadamente sobre as questões da bilheteira e sobre as questões que têm a ver com o modelo financeiro. Mas, para que fique claro, não será a privatização, como a senhora deputada aqui referiu. Quanto à questão que colocou do orçamento, senhora deputada, aquilo que o senhor primeiro-ministro disse e que eu já disse também diversas vezes e que repetirei, é que quando se fala de 1% para a cultura, olha-se apenas para o orçamento da orgânica Ministério da Cultura. E isso é uma abordagem que nós, este Governo, acreditamos ser redutora daquilo que é o papel da cultura, não apenas orçamental, mas naquilo que são políticas muito importantes que existem em diferentes setores. Como disse na altura, e repito, quando fazemos o Plano Nacional das Artes com um orçamento de 500 mil euros com um determinado objetivo, esse orçamento, estando do lado do Ministério da Educação, não deixa de ser política pública de cultura. Quando no âmbito do Instituto Camões há um determinado fundo para financiar atividades culturais, nomeadamente no espaço, por exemplo, da CPLP, o que estamos a falar é de política pública de cultura. Quando falamos sobre o que são medidas que vão para além do Ministério da Cultura, é exatamente o posicionamento que nós sempre assumimos. E assumimos, Sra. Deputada, por duas razões. Não apenas por uma questão de números, como a Sra. Deputada poderá querer rebater, mas por outra razão fundamental. É que, de facto, a forma como olhamos para a política pública de cultura, se o que fizermos de uma forma mais transversal e mais abrangente, conseguiremos certamente alcançar novos públicos e, acima de tudo, conseguiremos mais facilmente diversificar fontes de financiamento e de receitas e preparar uma política mais sustentável de futuro. E esta é uma dimensão que não queremos perder. A política de cultura não é o que se passa apenas a partir do Palácio da Ajuda. É o que se passa em todo o país, é o que se passa a nível de muitos projetos de âmbito local, de muitos teatros municipais e aquilo que se passa em diferentes áreas de políticas públicas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva perdeu a palavra para que efeito?
Sra. Presidente, para pedir um esclarecimento à mesa.
Faz favor.
Sra. Presidente, eu tinha pedido à Sra. Ministra que nos enviasse o protocolo relativamente ao acordo feito entre a ATL e o Governo. Sra. Ministra não respondeu, portanto pedi à Sra. Presidente que...
Sra. Deputada, muito obrigada, mas nós vamos ter ainda uma segunda volta e uma terceira volta e, portanto, esse pedido pode ser formulado também pelo CDS no momento da sua intervenção. Portanto,
Senhora chegamos. Presidente, peço desculpa, mas se for preciso falo bem por escrito um requerimento, mas eu tinha feito essa pergunta à Senhora Ministra, a Senhora Ministra não respondeu, estou a pedir à Senhora Presidente que interceda nesse sentido, se eu não quero fazer, faça um requerimento por escrito, sem
Senhora
problema.
Senhora Deputada, não há necessidade, obrigada. Como eu lhe disse, ainda estamos a terminar a primeira ronda, vamos ter a segunda ronda, vamos ter a terceira ronda e, portanto, Senhora Ministra, se quiser...
Só para dizer, para transmitir à Sra. Deputada, que não haverá nenhum problema com o pedido.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos, portanto, dar início à segunda ronda. As regras também já foram referidas. 3 minutos para cada grupo parlamentar, 3 minutos à Sra. Ministra para responder. Começamos pelo PSD. Naturalmente, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, vamos falar de comunicação social. Ainda não foi aqui abordado. O Governo, no início deste mandato, enalteceu o facto da cultura ter esta tutela, esta nova tutela. A verdade, Sr. Ministro, é que já passam mais de 3 anos. E constatamos com tristeza que a relevância que este Governo tem dado e este Ministério tem dado à área da cultura tem sido pouco mais que nula. Aliás, não somos nós que dizemos, não é o setor que diz, é o próprio Sr. Presidente da República, que há muito pouco tempo, numa atribuição dos Prémios Gazeta 2017, disse que o setor vive uma crise profundíssima e utilizou uma expressão muito, muito forte, disse que vivia uma situação de emergência nacional. E alertou para que o Estado, de facto, pudesse ter intervenção relativamente a esta matéria. E o que é que nós vemos, Sra. Ministra? Vemos que o Orçamento 2019 não contempla qualquer reforço de verbas para incentivos à imprensa local e regional. E mais grave do que isso, vemos que o próprio regime de atribuição desses incentivos teve muitas falhas desde o início. Sr. Ministro, isto é importante contextualizar porque, segundo um estudo muito recente da Associação da Imprensa Não Diária, a imprensa regional e local, à exceção dos distritos do Porto e de Lisboa, esses jornais, essa imprensa local e regional já é mais lida do que os jornais nacionais. E a verdade é que em 2016 foram abertas candidaturas, no entanto as verbas só foram despachadas e publicadas em 2017. Como tal, em 2017 não houve qualquer candidatura. E mesmo em 2018, Sra. Ministra, a apresentação de candidaturas iniciou-se em março de 2018 e a verdade é que só em 20 de dezembro do ano passado, portanto há menos de um mês, é que foram divulgados, foi publicado o despacho de relativamente às verbas a distribuir pelas CCDRs. E a Sra. Ministra até enalteceu esse despacho de 20 de dezembro, imagine-se só. Sr. Ministro, penso que saberá, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de alteração para acabar com esta situação. Ou seja, para que até abril de cada ano, se facto possa existir esse mesmo despacho para todos percebermos quando é que são atribuídos esses incentivos. A verdade é que essa proposta de alteração foi chumbada por toda a esquerda parlamentar. E não percebemos, efetivamente, a atenção que desde sempre o Governo disse que ia dar e que não tem dado, Sra. Ministra. O setor vive uma crise muito profunda, a imprensa regional e local tem muitas dificuldades e não percebemos como é que o Estado não atua como pessoa de bem que deverá ser. Sra. Ministra disse recentemente que pretende legislar no sentido de apresentar uma imprensa regulada. E eu gostaria de perguntar o que é que pretende exatamente. E faço-lhe 3 perguntas muito concretas. Vai alterar o Código de Direito de Autores e dos Direitos Conexos no sentido de ver devidamente protegidos os direitos de autor dos radiodifusores? vai alterar o Código de Direito no sentido de proteger os direitos dos operadores de rádio que são produtores de conteúdos próprios e originais? E uma última pergunta, Sra. Ministra, tem que ver com uma resolução que foi aprovada nesta Assembleia da República, em julho de 2017, no sentido de incluir um representante da Associação Portuguesa de Radiodifusão na composição da secção de Direitos de Autor e Direitos Conexos no Conselho Nacional de Cultura. Pergunto à Sra. Ministra se vai cumprir esta resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. A questão que coloca fundamentalmente do apoio à comunicação social regional que aqui colocou, de facto, as informações que estava aqui a ver que temos sobre a execução dos programas de apoio à comunicação social regional, dos 4 milhões de euros foram executados foram entregues praticamente 100% dos 4 milhões de euros e, como o Sr. Deputado referiu, foi recentemente em dezembro publicado o 1,5 milhões de euros de apoio à comunicação social regional, que estão neste momento as CCDRs, que já têm, aliás, as candidaturas praticamente e, portanto, estão neste momento precisamente a disputar o processo depois da publicação. O Sr. Deputado coloca uma questão que é muito relevante, que é a questão precisamente do posicionamento da comunicação social regional no que é o atual panorama da comunicação social. E, de facto, como disse, o apoio à comunicação social regional é muito importante. Nos tempos mais ou menos conturbados que vivemos nesta área, como aqui relacionou também com a questão que o Sr. Presidente da República também referiu, a própria Assembleia da República também tem referido a importância de debater e de encontrar soluções e, de facto, é muito importante que o façamos todos, de um ponto de vista mais que não seja de debate nacional, embora haja duas ou três questões que eu não queria deixar de dizer. Por um lado, que é importante que o façamos com a noção de que o temos que fazer no contexto europeu. A questão que hoje em dia, as questões que hoje em dia atravessam o setor da comunicação social e dos conteúdos falsos e que tanto se escuta é algo que transcendem muito o que é as fronteiras de um Estado e o que é a capacidade de políticas públicas de cada Estado. Este é um debate que está muito vivo no Conselho Europeu, é um debate que tem sido chamado a várias reuniões precisamente entre ministros da Cultura e que Portugal tem participado ativamente e que iremos continuar a fazê-lo. Com uma nota relevante que é, tem de envolver proativamente as próprias entidades públicas e privadas que detêm meios de comunicação social. Este é um diálogo que tenho feito quer com a RTP, quer com a Lusa, e também com os grupos privados, na perspectiva de lançar o desafio que o próprio setor tem que se organizar e tem que perceber, juntamente com as entidades públicas, que este é, de facto, talvez dos mais importantes desafios das próximas décadas. Porque eu nunca disse, ao contrário que o Sr. Deputado referiu, que iríamos legislar no sentido da comunicação social regulada. O que eu terei dito, e disse várias vezes e aqui repito, é que sabemos que termos uma imprensa forte, regulada, transparente e com um código deontológico que todos conhecemos é absolutamente fundamental para que a democracia e os pilares fundamentais das democracias ocidentais consigam perspectivar o futuro com algum otimismo. Isto não passa necessariamente, pelo menos neste momento, por revisão de legislação. A única revisão de legislação que estará em curso, e está em curso no âmbito europeu, é de facto aquilo que é a diretiva relativamente aos direitos de autor, e de facto aí poderei ter referido, em que há um artigo específico muito importante relativamente ao que é os direitos, ou seja, a proteção dos direitos conexos em matéria precisamente de jornalismo regulado, ou seja, proteger os conteúdos jornalísticos dos seus autores, neste caso jornalistas, e o papel que deve haver do ponto de vista da política pública nessa matéria. E isto é muito importante e, de facto, esse é um debate legislativo importante e que, naturalmente, teremos que acompanhar depois com a transposição da diretiva. Mas é no quadro europeu que iremos fazer esse trabalho, não será fora do quadro europeu. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Por parte do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Magalhães.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sra. Ministra, houve de facto tempo em que os governos se interessavam tanto pelos média que davam ordens sobre o alinhamento do telejornal a partir do seu local de comando. Esses não são, felizmente, os atuais tempos e, portanto, podemos discutir serenamente um quadro em que a Constituição está a ser aplicada e em que podemos fazer aqui os balanços, como acabou de fazer, da aplicação de peças do quadro legal. Em relação à questão da imprensa regional, forneceu já uma resposta. O que eu gostava de lhe perguntar é como é que avalia o sistema que foi criado em 2015. O sistema tinha grandes ambições de transcender o pagamento de portos de correio e de avançar para o apoio à transformação digital. Suponho que foi esse apoio à transformação digital que não esteve à altura das ambições do governo de então, o 19º, e que colocará ainda desafios no futuro. Por outro lado, há novas possibilidades, quer dizer, sei lá, no meu bairro, Campo de Ourique, há uma rádio local que emite através da internet, o que era uma coisa absolutamente impensável. Não ocupa largura de banda, ocupa um espaço na banda larga e ouve a quem quiser. Portanto, há novas possibilidades de proximidade em relação aos cidadãos. E há um campo de reflexão que vale a pena mobilizar e que julgo que neste momento ainda não está mobilizado, mas há todo interesse em fazer esse esforço. Em segundo lugar, quanto à transformação dos média em geral na era digital, julgo que são completamente evidentes as disrupções. Há dias, lendo a entrevista do diretor de informação da TVI, sobre um caso concreto, mas extrapolando, ele dizia alguma coisa como isso, como isto que eu vou referir. O definhamento dos jornais, da imprensa escrita, a perda cada vez mais visível e continuada da influência das televisões tradicionais são um dos traços do momento atual. Hoje um político pode ser eleito Presidente da República sem dar uma entrevista a uma televisão, sem fazer campanha eleitoral, andando simplesmente nas redes sociais, que são um mundo paralelo que constrói uma realidade paralela. Isto é um diagnóstico perfeitamente aceitável e corroborável. A questão é que há esforços regulatórios. O Sr. Ministro referiu a diretiva sobre direitos de autor, que está em fase finalíssima de redação na sede própria. Esperemos que se encontre uma redação equilibrada para o artigo 11 e para o artigo 13, o primeiro dos quais diz precisamente respeito a direitos conexos. E há uma outra diretiva, da qual se fala muito pouco, quanto a mim, mal, que é a diretiva sobre comunicação social audiovisual, que visa atualizar o quadro legal de 2010 para precisamente abranger as novas plataformas e permitir estabelecer espaços regulatórios que abranjam também essa componente, sem a qual é absolutamente impossível perceber o que se está a passar. Ou seja, hoje os hábitos de jovens para acederem a conteúdos multimédia de qualquer natureza são totalmente diferentes dos hábitos da televisão de broadcasting com que eduquei os meus filhos e que nós próprios utilizámos na era própria que está em mudança acelerada. Não acha que a transposição célere poderia talvez ser uma via a explorar para responder a questões como estas que se suscitam e alargar a competência da ERC na proporção? Por outro lado, a autorregulação...
Senhor deputado, peço que conclua.
Sim, vou concluir. A autorregulação e a corregulação não poderiam ter aqui um espaço que aparentemente perderam?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. É sempre esta a discussão digital com o Sr. Deputado. É sempre um gosto. De facto, o desafio de transformação digital, como o Sr. Deputado coloca, é algo fundamental. para a imprensa regional, mas não só, para a imprensa em geral, e essa é de facto uma das linhas que teremos que posicionar de forma diferente do que tem sido feito até hoje, no âmbito de uma estratégia, se quiser, para o mídia e audiovisual. Nesta perspectiva, o nosso objetivo, como também já referi para outras áreas, é precisamente iniciar agora um trabalho de olhar para as transformações dos últimos anos e que hoje em dia condicionam a forma como, de facto, a imprensa regulada e com regras que nós conhecemos e que queremos preservar e apoiar, como é que é possível neste processo de transformação garantirmos regras equilibradas, como o Sr. Deputado referiu, que não é, de facto, uma quadratura fácil, mas que temos que agora posicionar para o futuro. Quando eu refiro isto, é na perspectiva que é importante olhar, e como o Sr. Deputado também colocou a questão das novas plataformas, do video on demand, é de facto uma diretiva que se fala menos, e já agora para dar resposta a isso, é um processo de transposição que já iniciámos e que estamos a fazer o mais célebre possível, porque essa é de facto uma diretiva importante no que diz respeito ao mídia e ao audiovisual. Esse é exatamente um posicionamento que temos que ter, ou seja, temos que posicionar hoje em dia como é que consumimos conteúdos, como é que as novas gerações estão a aceder às plataformas, qual é o impacto que isto tem do ponto de vista do acesso a conteúdos da imprensa, que tal como a conhecemos. E isto tudo tem que ser cruzado com os conteúdos que das séries, das televisões, como é que é feita a produção audiovisual. E todas estas áreas têm que ser cruzadas e têm que ser abordadas de uma forma integrada e estratégica. Não podemos continuar a discutir, por um lado, o cinema, por outro lado, o audiovisual, por outro lado, os direitos de autor, por outro lado, as plataformas de video on demand. Isto exige que percebamos que todas estas componentes, hoje em dia, não podem ser abordadas de forma separada e desarticulada. Tem que ter uma estratégia única e tem que estar sobre um único chapéu, de maneira a que elas façam sentido para as novas gerações. E, portanto, é exatamente esse o trabalho que estamos neste momento, enfim, a planear e a lançar, juntando estas várias componentes, à luz do que é precisamente a diretiva cujo processo de transposição está em curso do video on demand e das novas plataformas, e por outro lado, do trabalho da diretiva. É verdade que o artigo 11 e o artigo 13 são sempre os mais mencionados nesta discussão pública, mas a verdade é que a diretiva tem outros aspectos muito relevantes em matéria de direitos de autor e proteção de direitos de autor, e o impacto que isso vai ter precisamente no que é o setor de mídia e audiovisual. E, portanto, este é, manifestamente, uma das áreas que, quando eu falo em preparar o futuro, esta é uma das áreas que vamos começar um trabalho de juntar vários, se quiser, interlocutores e começar precisamente a preparar o futuro. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, agradeço as respostas que deu na primeira ronda, nomeadamente em relação à questão dos precários da RTP. É importante que tenhamos a consciência que em todo o processo do PrevPAP têm existido vários impedimentos. Não vou fazer uma análise geral em cada um dos setores, mas realmente no caso específico da RTP e o papel que a administração da RTP tem tido em todo o processo tem, na verdade, sido lamentável. E tem sido lamentável porque são justamente os precários que deram entrada de requerimentos para poder ver o seu vínculo estabilizado, que a RTP assume que não fazem parte das necessidades permanentes da empresa, mas que, na verdade, os continua a contratar a partir de empresas de outsourcing, são exatamente os mesmos, mas agora pressionados justamente porque deram entrada destes requerimentos e ainda não têm qualquer tipo de resposta. E, portanto, é importante que também dentro da medida do distanciamento normal e democrático que qualquer Ministério da Cultura tenha em relação a um Conselho de Administração da RTP, tenha também uma palavra a dizer sobre isso. Trata-se da vida destas pessoas e trata-se também da defesa de um serviço público fundamental como é a rádio e televisão portuguesa. Nesta segunda ronda, Sra. Ministra, gostava de lhe colocar uma questão que foge um bocadinho à discussão que tivemos na primeira ronda, mas que tem também a ver com a promoção e a democracia e a democratização cultural no país. O Bloco de Esquerda tem tido, já em várias legislaturas, propostas relativas à criação de uma rede de programação para os cineteatros. O país deu um avanço significativo, principalmente no final dos anos 90 e nos anos 2000, onde compreendemos que houve uma extensão e a criação de uma rede de cineteatros no país e, portanto, do ponto de vista da garantia de espaços físicos para que a promoção cultural tivesse lugar, eles estão em grande parte garantidos, pelo menos nas capitais de distrito ou em algumas cidades de cada distrito. Isso é importante, foi um avanço importante que se fez. A verdade é que parte desses equipamentos hoje carecem de uma capacidade de promoção e de criação de agenda cultural que muitas das vezes está para além daquilo que é a capacidade autárquica, por nomeadas razões, e ao mesmo tempo temos companhias de teatro ou outras companhias culturais que precisam e querem ter uma agenda regional e nacional que dê também resposta àquilo que é o papel importante que a cultura pode ter na democratização no nosso país. E, portanto, o Bloco de Esquerda agendou já para o final deste mês a discussão de um projeto sobre a rede de cineteatros. Gostaríamos, obviamente, de ser acompanhados, ainda que com a capacidade de discutir pormenorizadamente cada um dos itens que lá apresentamos, criar também uma capacidade do país e do Ministério da Cultura responder a este problema, e é justamente sobre isso que gostaria de questionar a Sra. Ministra, se há ou não abertura por parte do Governo e do Ministério da Cultura para discutir juntamente com o Bloco e obviamente com a Assembleia da República, terminarei a criação de programação para esta rede de cineteatros e dar vida a espaços que já existem e que neste momento muitas das vezes não têm a capacidade que poderiam ter. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sim, começo pelo fim. O Governo está disponível e interessado em fazer esse debate, até porque, como aliás dissemos na altura da discussão do Orçamento de Estado, a rede de cineteatros é uma das medidas que está programadas para 2019, e portanto temos em curso um trabalho de identificação e de trabalho sobre precisamente a perspectiva de programação para diferentes equipamentos pelo país. É aliás uma das áreas que temos falado bastante e que tenho procurado posicionar de uma forma muito central, que é a nossa capacidade de criar redes com equipamentos que já existem, como o Sr. Deputado disse, e muito frequentemente quando olhamos para o país, e por isso é que é tão importante olharmos de facto para o país um pouco de forma descentralizada e não só a partir aqui do centro, é que existem muitos espaços e muitos equipamentos com pouca programação ou sem programação ou com poucos conteúdos, e por outro lado muito frequentemente temos equipamentos ou temos conteúdos e programação sem equipamentos, porque são, enfim, são dificuldades nos grandes centros muito frequentemente de ter espaço para programação, ter espaço para exposição, etc, etc, etc. E, portanto, esta política de identificar onde estão os espaços, onde são necessários conteúdos, que programação é que pode ser levada até lá, é, de facto, uma prioridade para 2019. E aproveito, aliás, este ponto para responder a uma das questões que há pouco não tive a oportunidade de responder, relativamente à DG Artes e àquilo que deve ser o posicionamento da DG Artes. De facto, a DG Artes tem e deve posicionar-se, e este é um trabalho que queremos fazer com a DG Artes, começar a preparar este ano. A DG Artes tem de facto de se posicionar como a maior promotora de sinergias e de parcerias em rede pelo território, e portanto um trabalho muito importante a fazer com a DG Artes é, de alguma maneira, se quiser, reposicionar o papel e a função da DG Artes, também não só indo mais à procura de sinergias e parcerias pelo país, porque têm conhecimento de, lá está, conteúdos e programação que necessitam de espaços e vice-versa, por um lado, mas por outro lado também porque há diferentes áreas artísticas que são muito importantes para o país e que devem ganhar uma visibilidade diferente também no trabalho da DG Artes. Posso dar o exemplo da arquitetura, mas haverá certamente outras áreas que também são importantes posicionar no que é o papel que esta direção geral tem. E, portanto, estamos totalmente disponíveis, Sr. Deputado, até porque é um trabalho que temos em curso e que queremos, naturalmente, ao longo deste ano, dar passos decisivos no que diz respeito aos cineteatros e no que diz respeito à oferta de cinema também nas cidades, que é também outra área que, evidentemente, nos vai ocupar em 2019. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra disse há pouco, a propósito das joias da coroa, que não se tratava de uma privatização, enfim, será uma concessão de um Tesouro Nacional a privados, mas feito sem concurso público. O CDS não é, como sabe, nem contra privatizações nem contra concessões, mas é a favor da transparência e, portanto, a Sra. Ministra prometeu já que nos enviaria o protocolo, aguardaremos por ele para aprofundarmos ainda mais esta matéria. De resto, quanto às obras, a Sra. Secretária de Estado acabou de confirmar que as obras estavam, de facto, atrasadas e que, afinal, não serão concluídas no primeiro trimestre, como primeiro havia sido anunciado, mas no primeiro semestre e, portanto, veremos como essa matéria fica, de facto, no fim. Quanto a 1% para a cultura, a Sra. Ministra acabou de confirmar que era falso aquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro, porque sentiu na necessidade de incluir no orçamento da cultura, veja-se só, quer as câmaras, quer os privados, para justificar o orçamento da cultura, e, portanto, está tudo dito nessa matéria, Sra. Ministra, e, aliás, deixe-me lembrar-lhe as declarações de um antigo Ministro da Cultura do PS, que diz, a respeito disto, lê-se e não se acredita de tão incontroversos que os números são sobre esta matéria. Resta dizer também, Sra. Ministra, ainda que, mesmo incluindo tudo aquilo que no Orçamento do Estado toca no Orçamento da Cultura, os números a que chegamos é de 0,62%, como lhe disse há pouco, e portanto está ainda muito longe de 1%, um dia lá chegaremos com certeza. Quanto aos outros temas que lhe queria trazer, Sra. Ministra, gostava de lhe falar da RTP. Durante a discussão do Orçamento do Estado, eu perguntei-lhe sobre o aumento de capital da RTP. A Sra. Ministra, depois de várias insistências, acabou por dizer que seria feito este ano, em 2019, o remanescente que falta fazer do aumento de capital, que são cerca de 9 milhões de euros da RTP, mas não nos disse quando e quanto, efetivamente, isso seria feito. De resto, o CDS apresentou uma proposta nessa matéria que foi chumbada. E, portanto, não há nem previsão, nem provisão orçamental para o efeito. Por isso, Sra. Ministra, a pergunta é simples: quanto e quando será feito o aumento de capital da RTP? Gostava também de lhe falar sobre os incentivos à comunicação social, regional e local. Já há pouco o Sr. Deputado Pedro Odo Ramos lhe falou sobre o assunto. Esta é uma matéria que tem trazido vários amargos de boca à comunicação social, regional e local e muitas vezes temos aqui falado delas. A senhora é a terceira ministra a tratar da matéria e nunca temos respostas nesse domínio. De resto, há um ano que se perdeu em matéria de incentivos à comunicação social, regional e local. Como sabe, o ano 2017 foi perdido. Vamos em 2018, fomos para o ano 2018, esses incentivos foram postergados para essa altura. O despacho saiu no dia 20 de dezembro de 2018, há nenhum mês. Faltam cerca de 6 semanas para que se abra novo concurso e a verdade é que estamos há quase 2 anos sem incentivos à comunicação social e a realidade dos factos é esta, Sra. Ministra. O CDS apresentou uma proposta também no decurso do Orçamento do Estado para que fosse reposto o ano que havia sido perdido. A maioria chumbou essa proposta. Sra. Ministra, há que fazer aqui alguma coisa e não estamos a ver que se faça absolutamente nada. Portanto, Sra. Ministra, qual é o caminho? Se não é repor o dinheiro que está em falta, qual é o caminho, Sra. Ministra? Há 2 anos que a comunicação social, regional e local não recebe um tostão de incentivos à comunicação social. E, portanto, Sra. Ministra, diga-nos o que vai fazer nesta matéria, porque é uma matéria absolutamente fundamental e vital para a comunicação social e tem-se falado tanto depois do Estado à social, terminando, Sra. Presidente, e, na verdade, esse é um incentivo fundamental que o Estado, pura e simplesmente, tem descurado e desprezado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Bom, primeiro, para que fique esclarecido, eu não disse que o orçamento das câmaras contava para o orçamento de Estado, Sra. Deputada. Se ouviu isso, eu talvez me tenha expressado mal ou tenha havido uma dificuldade de entendimento. que eu disse e reafirmo é que tudo o que sejam medidas de política pública, quer no âmbito da Administração Central, quer no âmbito do Orçamento de Estado, em articulação ao protocolo com outras entidades ou com outras áreas de governo que não a cultura, são e devem ser consideradas medidas de política pública de cultura. E isso parece-me absolutamente evidente que é a nossa posição. Pode não ser a posição do CDS, naturalmente, mas o que temos dito sempre desde o início é exatamente isto. Ou seja, quando olhamos para o que é o investimento público em cultura, devemos olhar para além das barreiras orgânicas ou orçamentais do que está escrito no âmbito da cultura. Esta é a posição, manteremos, e é exatamente aquilo em que continuamos a acreditar. Quanto à questão da comunicação social regional que aqui referiu, como há pouco tive a oportunidade de responder, foram os 4 milhões de euros que foram aprovados ao longo deste mandato, foram executados 3 milhões 900, enfim, não chegou aos 4 milhões, mas na prática foram 4 milhões, e agora 1,5 milhões de euros que foram publicados em dezembro e que serão ao longo deste ano atribuídos. E, portanto, no global, este é aquilo que. No global, este é aquilo que tem sido ao longo deste mandato as verbas, por um lado, executadas, por outro lado, agora previstas. A questão do aumento de capital da RTP, a senhora deputada nunca, não colocou aqui a questão, julgo que na altura colocou a questão relativamente à renovação do contrato, na altura julgo que também foi uma das questões, e o que eu referi na altura foi o aumento de capital da DG que foi atribuído à RTP, foi atribuído, se não estou em erro, em 2017, e desde então está previsto um novo aumento de capital, que o que eu disse no Orçamento de Estado e que volto a repetir, é que entre a Cultura e o Ministério das Finanças é esse aumento de capital que estamos a articular para o ano 2019. E, portanto, direi o mesmo que disse no Orçamento de Estado, o Governo está a estudar essa possibilidade, sendo que 2019 é também o ano em que temos que começar a parte de trabalho de renovação do contrato de concessão de serviço público de televisão. Foi essa a questão que eu coloquei e que volto a reafirmar.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria de cumprimentar a Sra. Ministra, também a Sra. Secretária de Estado, e de começar por dizer que, naturalmente, no que se refere à questão da RTP e da Lusa, o PCP registra as respostas que foram dadas por parte da Sra. Ministra, sendo que não podemos deixar de insistir nesta questão, porque estamos efetivamente perante uma situação de grande gravidade na vida laboral de um conjunto alargado de trabalhadores da RTP. Além dos 130 que têm efetivamente parecer positivo e que se espera de alguma forma que possam ser integrados na RTP, embora a sua integração esteja ainda longe de ser concretizada na sua totalidade, importava saber se o Ministério tem conhecimento de quando é que os 130 trabalhadores estarão efetivamente todos integrados na RTP, conforme aliás está no parecer das próprias CABs. Além disto, há um conjunto muito alargado de trabalhadores que tiveram um parecer negativo e que têm também a sua situação laboral por resolver. Estamos a falar de mais de 250 trabalhadores nesta situação. 250 trabalhadores que asseguram programas diários na televisão da RTP, sem os quais estes programas não iam para o ar e sem os quais também não haveria emissões de rádio. É destes trabalhadores que estamos a falar. Pelo que nos parece óbvio, que são necessidades permanentes da RTP e que o trabalho e o caminho a ser feito tem que ser efetivamente no seguimento da sua vinculação e de um vínculo efetivo destes trabalhadores, porque respondem efetivamente a necessidades permanentes. Aliás, a própria RTP, mesmo depois de ter começado o PrevPap, recorreu a um conjunto de vínculos precários para suprir necessidades que tinha na própria empresa. E naturalmente que o Conselho de Administração da RTP tem responsabilidades em todo este processo e em contribuir para resolver este processo e garantir aos trabalhadores os seus direitos laborais, mas o Ministério da Cultura, aqui enquanto também tutela responsável por esta área, não se pode também demitir das suas responsabilidades de garantir que trabalhadores que trabalham no setor empresarial do Estado e que asseguram um serviço tão importante como o serviço público de rádio e de televisão, que tenham efetivamente direitos laborais, porque não há serviço público de rádio e televisão de qualidade sem trabalhadores devidamente valorizados, com vínculo laboral estável e com o seu vínculo efetivo. Estamos a falar, em muitos casos, Sra. Ministra, trabalhadores que estão há mais de 20 anos nesta situação. Há situações de trabalhadores que estão desde os anos 80 nesta situação, que não têm a sua situação resolvida neste momento e que é óbvio que se estão desde os anos 80 na RTP, são uma necessidade permanente nesta empresa. E o mesmo também em relação à Lusa. Nós sabemos, e a Sra. Ministra também o referiu, que cerca de metade dos processos estão resolvidos com o parecer positivo, mas importa também dar a devida atenção à outra metade dos trabalhadores da Lusa que tiveram um parecer negativo, mas que continuam a cumprir um conjunto de condições e a assegurar funções permanentes na Lusa, e sem estes trabalhadores a Lusa também não conseguiria cumprir as suas funções do Serviço Público de Informação. E nós insistimos nesta matéria porque achamos efetivamente que o Governo tem responsabilidades, porque como o PCP já afirmou, o PrevPap é uma questão política e é uma questão de opção política. Mesmo para terminar, Sra. Presidente, em relação à comunicação social local e regional, já aqui foi abordada a questão dos incentivos à comunicação social local e regional, há um conjunto ao longo dos anos de peripécias e de atrasos na atribuição destes incentivos à comunicação social local e regional, não é de agora, infelizmente. Importava saber medidas concretas que o Governo queira tomar para garantir que estes atrasos nos incentivos à comunicação social local e regional não se vão continuar a perpetuar no tempo, como têm tido lugar ao longo de muitos anos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Quanto à questão dos PrevPaps e da RTP, que também colocou, e da Lusa, como disse já ao longo desta audição, e repetirei, o que temos feito e o que o Governo tem procurado fazer é, no âmbito das comissões, tendo o Ministério da Cultura naturalmente um representante nas comissões que avaliaram os processos do PrevPap, ter um papel de promotor de, por um lado, celeridade no tratamento dos processos e, por outro lado, de ligação aos trabalhadores, quer através de reuniões que fizemos e que eu fiz com a Plataforma dos Precários, com o Sindicato, com a Comissão de Trabalhadores, etc., mas também em ligação, como referi, aos conselhos de administração, quer da RTP, quer da Lusa, no fundo, para que este processo, que como também aqui já foi referido, é o processo mais ambicioso que foi lançado de acabar com a precariedade no setor do Estado, possa chegar a bom porto e, de facto, que reconheça as situações que tem que reconhecer e que deve reconhecer à luz do processo, nos critérios lançados pelo Governo, de trabalhadores que correspondam a necessidades permanentes das entidades e que, portanto, por isso devem ser considerados para efeitos do PrevPap como trabalhadores a integrar, neste caso, duas empresas, que é o caso da RTP e da Lusa. Portanto, esse tem sido o nosso papel. Temos-lo feito, como disse, em diálogo quer com trabalhadores, quer com os conselhos de administração. Naturalmente, neste momento, no que diz respeito especificamente à RTP, que está mais, como sabe, adiantada do que a Lusa, neste momento há uma fase muito importante, que é depois de todos os trabalhadores que tiveram parecer negativo da comissão, poderem, já manifestaram no âmbito da audiência dos interessados e, portanto, já tiveram a oportunidade de contra-argumentar precisamente em cada uma das situações porque é que correspondiam a necessidades permanentes dos serviços. E, portanto, nesta fase, é uma fase muito importante, é a fase em que a comissão terá agora novamente que reanalisar os processos e aí veremos, neste momento não posso evidentemente antecipar resultados, veremos qual é a posição final da Comissão relativamente a estes trabalhadores, quer da Lusa, quer da RTP. Portanto, nesta fase, como disse, a nossa perspectiva é de aguardar pelo processo final e pela decisão final. Quanto à comunicação social regional, que também aqui já por diversas vezes falámos, também, como disse, ao longo deste mandato, o que esteve previsto de apoio à comunicação social regional de 4 milhões de euros a parte que foi, já foi atribuída no passado e parte que será atribuída ainda este ano da verba global dos 4 milhões de euros. Muitas das candidaturas, ou se quiser, das candidaturas a este apoio, estão já nas CCDRs e neste momento as CCDRs, com esta última publicação do despacho da componente dos 4 milhões de euros, poderão fazer e atribuir os apoios de acordo com as candidaturas que receberam dos vários órgãos de comunicação social regional. E neste momento o que estamos a fazer é, em articulação com as CCDRs, fazer com que os processos corram o mais célebre possível, porque estão identificadas as necessidades e, portanto, neste momento é apenas uma questão de atribuir os apoios que já estão identificados nas CCDRs. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Chegamos assim ao fim da segunda ronda. Vamos passar à terceira ronda. Isto dá mais ou menos um minuto por cada deputado e os membros e 15 minutos para o Governo. Começamos com a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A pergunta que faço é de uma iniciativa que foi discutida a semana passada em plenário, que tem a ver com direitos de autor e direitos conexos, e que há um ponto de vista que tem a ver com as pessoas cegas e a sua acessibilidade, nada a opor. A questão da motivação, da mudança, de passar a constituir um contraordenação, a violação do direito de autor para execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas é que nos prende nesta pergunta. Sra. Ministra, pela simples razão que passando esta competência para o IGAC e sabendo nós que do ponto de vista do IGAC os recursos humanos são necessariamente curtos, perguntar à Sra. Ministra que medida é que está a ser prevista pelo Governo para garantir que esta alteração legislativa a ser introduzida, ela consegue dar resposta, uma vez que, da percepção que temos, são inúmeros os casos em tribunal que transitarão para este regime e o IGAC não está a dar resposta sequer àquilo que já tem em mãos do ponto de vista de contraordenações. E, portanto, perguntar-lhe em concreto que medidas é que o seu Ministério está a pensar tomar para obviar, para nós podermos, em sede de especialidade, podermos então ter todos os meios à nossa disposição para podermos ajudar o Governo nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O assunto que me traz cá tem a ver com a contribuição para o audiovisual, que se destina a financiar o serviço público de radiodifusão, que depois de arrecadada a receita através da autoridade tributária, faz chegar à RTP. Os significativos avanços tecnológicos no paradigma do audiovisual mudou muito desde a criação desta obrigação de contribuição. Como tal, será da mais elementar justiça que outras áreas que beneficiam do audiovisual possam contribuir para esta contribuição. Isto é, sabemos que há casos em que a isenção é atribuída a quem tem consumos que sejam inferiores a 400 kW de energia por ano, que dá 1,1 kW por dia, é um valor insignificante e, portanto, o aparecimento de novas fontes de contribuição podia reduzir ou até eliminar mais casos de isenção da contribuição do audiovisual. Portanto, era a pergunta que colocava à Sra. Ministra era se entendia que o aparecimento desta contribuição de outras empresas de telecomunicações pudesse ajudar este problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É apenas uma pergunta exploratória. Nós tivemos conhecimento, já anteriormente, tivemos aqui também a oportunidade de, há cerca de meio ano, ouvir alguns responsáveis da Lusa sobre a questão das fake news. Sabemos que a Lusa está integrada numa discussão mais alargada, até a nível europeu, da questão do combate às fake news, e era justamente para perguntar à Sra. Ministra, que tutela a área, para saber o andamento desse projeto, se tem ou não contactado com os responsáveis da Lusa para saber exatamente que passos é que têm sido dados e num momento em que também entramos num
num ano com 3 eleições, as europeias, as legislativas e as regionais da Madeira, será com certeza uma das questões importantes a pôr em cima da mesa o combate às fake news, e a Lusa tem aí um papel fundamental, e portanto deixaria também aqui uma pergunta exploratória para nós pensarmos o papel que a Lusa pode ter nesse aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, eu queria voltar aos incentivos à comunicação social regional e local. A Sra. Ministra disse-nos que, desde que este Governo tomou posse, tinham sido pagos cerca de 4 milhões de euros. Eu pergunto à Sra. Ministra se não estará a confundir os incentivos à comunicação regional, social e local com o porte pago, que é um incentivo dado aos leitores e não um incentivo dado às empresas de comunicação social regional e local. Porque 4 milhões, sim, é o porte pago, é o que tem sido pago aos leitores. O que se pagou desde que este Governo tomou posse em matéria de incentivos à comunicação social regional e local foi, em 2016, os apoios de 2015 no valor de cerca de 1 milhão e 50 mil euros, em 2017 nada, em 2018 nada, e saiu agora um despacho para se pagar aquilo que se deve pagar em relação a 2018, tendo-se perdido o ano 2017, como lhe disse. E, portanto, isto não perfaz 4 milhões nem coisa que se pareça. Gostava que esclarecesse e que nos mandasse os documentos de suporte a essas afirmações. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Bom, falou-se aqui já do 1% para a cultura. Eu vou esperar só um bocadinho. Okay. Muito obrigada. Falou-se aqui do 1% para a cultura e acho que é, de facto, uma questão fundamental. Porquê? Porque continuamos com tudo que é o serviço público de cultura em completa ruptura. Os museus a precisarem de pessoal, a precisarem de recursos financeiros. A CNB, que ainda tem muitos problemas de financiamento, o CNAS, que ainda continua a ter falta de pessoal, o património, que ainda continua a ter muitos problemas e de facto, ainda falta avançar muito para aquilo que é a recuperação que é preciso fazer, e sem falar num ano europeu do património, que enfim, que em Portugal foi o que foi, para que os apoios às artes efetivamente cheguem mais longe, para que a programação de cine e teatros não seja entregue apenas e só a interesses de programação privados, mas que se alicerce naquilo que é a criação do tecido artístico local, para que a Cinemateca veja os seus meios, para que, enfim, tudo aquilo que nós temos hoje, neste momento, a correr mal na cultura, que não é pouco, não é pouca coisa, nós estamos no último ano da legislatura, para que tenha uma resposta. E, Sra. Ministra, desvalorizar aquilo que é uma meta orçamental na cultura não me parece que seja o caminho a seguir. E, portanto, vamos ter ou não vamos ter passos concretos para reforçar a dotação orçamental nesse sentido ainda há pouco vimos porquê, eu vou mesmo terminar, e esta questão é fundamental. Há pouco a Sra. Ministra falava daquilo que é a necessidade de planeamento do recrutamento. Como é que é possível que ainda não esteja feito, no último ano de legislatura, o planeamento de recrutamento pessoal na administração pública para aquilo que é a cultura? Porque, de facto, nós sabemos porquê. É que sem dinheiro não há programação possível. E, portanto, é preciso dar a volta a isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. Sra. Ministra, em 2016 denunciamos aqui no Parlamento a opção do Governo de investir no Centro Regional da RTP Açores e não investir no Centro Regional da RTP Madeira. Após muita insistência, conseguimos que o Sr. Ministro, o seu antecessor, tenha assumido aqui nesta Casa o compromisso de iniciar o investimento tecnológico em falta na RTP Madeira logo que terminasse o investimento na RTP Açores. Acontece que o investimento na RTP Açores há muito que já terminou. Já foi lá colocado, foram colocadas novas instalações, novo equipamento tecnológico, e a RTP Madeira continua ainda a aguardar que o Governo honre o compromisso que assumiu e inicie o investimento tecnológico em falta. Não vale a pena a Sra. Ministra vir aqui dizer que as instalações dos Açores estavam em piores condições que as da Madeira, e essa questão não sequer se coloca, porque as dificuldades e as carências são completamente distintas. O que aqui nós reivindicamos nesta Casa nunca foi novas instalações, mas sim o novo equipamento tecnológico, porque o equipamento da RTP Madeira está completamente obsoleto, e estamos chegados novamente a este ponto sem qualquer solução. Uma vez mais, vamos iniciar 3 atos eleitorais e realmente a RTP Madeira tem uma grande prioridade. IT, de equipamento tecnológico, estão em casa as obrigações de serviço público e as condições dos próprios trabalhadores poderem desempenhar a sua função e as obrigações de serviço público. Portanto, gostaríamos de saber, Sra. Ministra, para quando está previsto o investimento tecnológico em falta na RTP Madeira?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Secretário de Estado. Sra. Ministra, Portugal é um dos poucos países a nível europeu que não tem um arquivo sonoro nacional. A criação do arquivo sonoro está previsto no programa do PS e nas grandes opções do plano. E na audição realizada a quando da discussão do Orçamento de Estado para 2019, tivemos a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra dizer que irão ser lançadas as bases para o arquivo sonoro. Sra. Ministra, nada de novo. Por diversas vezes e em diferentes momentos, ao longo dos 3 anos, ouvimos titulares da pasta da cultura, que foram vários, dizer que pretendem desenvolver as diligências necessárias para a criação de um arquivo sonoro. A falta de ação por parte do Governo nesta matéria é tal que levou os diferentes grupos parlamentares neste Parlamento a apresentarem projetos de resolução que estiveram na origem de uma resolução da Assembleia da República, publicada em março de 2018, que recomenda ao Governo, e cito, tome até ao final da presente legislatura as medidas necessárias para a criação de um arquivo nacional, sonoro nacional, com vista à compilação, armazenamento digital, preservação e disponibilização pública do património sonoro, identificando o âmbito, as necessidades técnicas, recursos e equipamentos adequados. Lance um concurso público para a escolha da direção do Arquivo Sonoro Nacional no prazo de 6 meses. Sra. Ministra, será esta que finalmente o Governo vai fazer alguma coisa? Vou terminar, Sr. Presidente. Quando é que a Sra. Ministra prevê cumprir o que está previsto no programa do seu Governo? Quando é que o seu Ministério dá sequência às recomendações feitas por esta Assembleia da República em março do ano passado? Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas pedir à Sra. Ministra da Cultura que nos fizesse, no fundo, um follow-up de duas questões que por diversas vezes surgiram aqui, da qual ainda não temos, digamos assim, uma atualização. Uma delas prende-se com a doação do espólio do escultor José Cutileiro. Foi noticiado, nós tomamos conhecimento pelos jornais. Sabemos que é um trabalho em rede, feito em parceria com várias outras instituições locais, mas gostava que nos desse mais informações sobre esta parceria, porque de facto ela ainda não foi abordada aqui nesta comissão. Depois uma outra questão, é aí sim uma questão que tiveram de resolver com alguma urgência, porque não estava propriamente previsto. O furacão Leslie, quando passou por Évora, deixou um buraco na abóboda de uma das salas do convento da Saudação e, portanto, nós percebemos que era urgente a resolução desta questão. Percebemos também que o orçamento que foi pedido, tanto quanto foi público, eram de 6,6 milhões, se não estou em erro, e eu gostava que nos, de alguma forma, nos atualizasse sobre como é que está este processo. Quem trabalhava na sala, de facto, na sala onde caiu a abóboda era a Associação do Rio Horta, e portanto eu gostava também que nos dissesse, se tiver informações sobre se eles estão a trabalhar noutro espaço, se foi feito algum trabalho em cooperação com a Câmara para eles garantirem um espaço de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Último orador, o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, em outubro do ano passado, o PSD apresentou um projeto de resolução a recomendar a intervenção urgente no sítio arqueológico do Ribato da Rifana, Monumento Nacional, no Conselho de Algestur, Algarve. A Sra. Secretária de Estado, no mês seguinte, em novembro, em visita ao Algarve, confrontada com este assunto, anunciou que este ano, em 2019, teria lugar a intervenção de requalificação do sítio arqueológico. Face a este anúncio e à situação de extrema degradação e abandono do sítio, pergunto se é possível avançar com o calendário para a intervenção. Nesta mesma visita, a Sra. Secretária de Estado fez algumas afirmações que gostaria que fossem melhor esclarecidas. No Algarve, há um desacelerar de verbas na recuperação do património, pois já houve muita intervenção executada e que a intervenção no Algarve até foi maior do que as necessidades identificadas pela Direção Regional de Cultura. Tirando as obras que penso que estarão em curso neste momento, o Castelo de Paderne, Milreu, as ruínas de Milreu e Alcalar, além das correntes intervenções em Sagres, peço à Sra. Ministra ou à Sra. Secretária de Estado que nos ajudem a perceber melhor estas declarações e nos dê exemplos das intervenções, dessa muita intervenção executada, estou a citar, no património do Algarve nesta legislatura e o que está previsto iniciar-se ainda durante 2019. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. deputado. Concluímos assim a ronda pelos grupos parlamentares e tem agora, Sra. Ministra, dispõe de 15 minutos para responder.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, com autorização do Sr. Presidente, solicitar passar-se a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar de questões relativamente ao património que aqui foram colocadas e eu responderei depois às restantes. Obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Cultura.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente aqui a algumas questões colocadas, doação do escultor João Cotileiro. Em dezembro foi formalizada a doação do espólio e da casa do escultor João Cotileiro ao Estado português. Esta doação concretizar-se-á na elaboração do projeto da Casa Museu João Cotileiro, em colaboração, estrita colaboração entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Universidade de Évora e a Câmara Municipal de Évora. A elaboração deste projeto já deu início, portanto estão a ser tecnicamente delineadas as linhas mestres para o projeto museológico da Casa Museu João Cotileiro. Esta casa tem uma grande área de oficinas, as quais serão utilizadas como residências artísticas e workshops, tanto para os alunos da Universidade como para alunos estrangeiros que queiram vir fazer estas residências à Casa Museu. Relativamente ao furacão Leslie, o Convento da Saudação, em outubro do ano passado, teve o colapso de uma das abóbadas do convento, decorrente do furacão Leslie. Parte da Oficina do Tempo, portanto, do agente cultural do Rui Horta, da entidade cultural do Rui Horta, foi deslocalizada dessa parte do convento para o restante convento, portanto, nessa altura 10% do convento teve que ser desocupado. A realidade é que, com o decorrer do tempo, tem vindo a perceber-se das fragilidades da estrutura do Convento da Saudação como um todo, e foi o alvo de vistoria técnica entre a Proteção Civil, a Câmara Municipal de Montemor, a Direção Regional de Cultura, acompanhadas de engenheiros técnicos especialistas nestas questões, e percebeu-se e definiu-se tecnicamente que eram necessárias obras de escoramento e contenção, independentemente da futura intervenção mais profunda pela Câmara Municipal de Montemor, através de um financiamento recorrendo a financiamento do PT 2020. Portanto, a Câmara candidatou-se ao Fundo de Salvaguarda do Património para umas obras de 1 milhão e 600 mil euros, as quais foram autorizadas pela Sra. Ministra da Cultura e pelo Sr. Ministro das Finanças, e portanto vão até o final do ano iniciar-se estas obras de contenção e escoramento. Já no primeiro trimestre de 2019 será aberto o aviso do Alentejo 2020, ao qual a Câmara Municipal de Montemor vai concorrer com um projeto de reabilitação integral do convento, que serão obras que decorrerão no espaço de 2 anos, e portanto a Oficina do Tempo, em articulação com a Direção Regional de Cultura e a Câmara, estão a encontrar sítios alternativos para a realização das residências artísticas e a sua programação cultural habitual. Este projeto de reabilitação integral estima-se que seja no valor de 6 milhões a 7 milhões de euros. Relativamente ao Ribá da Rifana e às diversas obras no Algarve, Sr. Deputado, para além das obras no Castelo de Paderne, para além das obras no monumento megalítico de Alcalar e para além das obras nas ruínas de Milreu, não podemos esquecer das obras que já foram feitas na Fortaleza de Sagres e que ainda vão ser feitas na Fortaleza de Sagres. Portanto, as obras de reabilitação do promontório e da criação do centro interpretativo vão ser lançadas agora no início de 2019 e, portanto, não podemos descurar esta grande intervenção que ascende a mais de 1 milhão de euros. Relativamente ao Ribá da Rifana, o Ribá da Rifana tinha problemas jurídicos no que diz respeito à transmissão da sua propriedade. Como sabe, o Ribada Rifana está em propriedade privada, ou parte dele em propriedade privada. São duas parcelas, as quais até há cerca de duas semanas aguardávamos a definição exata do domínio público hídrico, coisa que já aconteceu pela APA, e estamos neste momento a delinear a estratégia do Master Plan, vamos assim dizer, para o Ribada Rifana, onde faz parte a questão da resolução da propriedade e da sua passagem para o Estado, para depois a condução à conclusão do projeto do Centro Interpretativo do Ribada Rifana. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Ministra para continuar.
Obrigada, Sra. Presidente. Tentando responder às diversas questões das senhoras e senhores deputados, começando pela questão da senhora deputada relativamente à questão da proposta das contornações, dos fonogramas e videogramas, que foi discutida a semana passada aqui no Parlamento. Como disse na altura, a proposta que está aqui para discussão é precisamente a da transformação da natureza jurídica de uma natureza criminal para uma natureza contrarrenacional, como aqui referiu. E já agora, tendo também aqui um minuto para poder enquadrar porque é que nos parece que isto é importante e porque é que nos parece que esta é uma oportunidade que se devia, de facto, no fundo, desenvolver o trabalho que foi feito, é porque, na verdade, a natureza jurídica e a forma como é enquadrado a prática ou as atividades, estamos a falar de muitas empresas na área do comércio, restauração e várias áreas, como sabe, esta matéria é uma matéria que sempre foi objeto de alguma complexidade e de alguma burocracia associada aqui para cada uma destas empresas. Ao longo do tempo sempre ouvimos muito falar das empresas da dificuldade que é, e muito frequentemente também o que acontece é, na sequência de inspeções que são realizadas, de facto, tendo natureza criminal, o processo segue, demora bastante tempo em muitas das situações, e portanto, na verdade, o que nos parece é que acaba por nem salvaguardar devidamente os direitos de autor, porque quando, enfim, chega a um determinado fim, digamos assim, a tutela que devia ter sido garantida acaba por não ser eficaz, e por outro lado também, do ponto de vista do que é a forma como os empresários devem cumprir com as suas obrigações, aquilo que está precisamente proposto é uma simplificação da forma e até haver algum, se quiser, impulso e promoção para que possam, digamos, ter incentivos ao licenciamento e ter incentivos, digamos assim, a cumprir com as suas obrigações de defesa dos direitos de autor. E este foi um trabalho que foi feito com diferentes entidades, enfim, relacionadas com direitos conexos, direitos de autor, peço desculpa, e entidades diferentes, e que foi, apesar de tudo, conseguido um equilíbrio que nos parece importante, e gostaríamos daqui de deixar isto claro. A questão do reforço que coloca dos meios do IGAC, evidentemente essa questão foi sinalizada, nós naturalmente estamos com o IGAC a perceber exatamente, caso a proposta do Governo seja aprovada, o que é necessário para dar resposta a essa necessidade. O que gostaríamos, Sra. Deputada, era de realçar aquilo que já disse na altura, gostaríamos que esta oportunidade fosse aproveitada e cá estaremos para fazer o que seja necessário, caso o Parlamento assim decida. Portanto, esta é, neste momento, a nossa posição, e que eu não queria deixar de aqui aproveitar a sua pergunta para deixar claro. Também relativamente ainda às perguntas, Srs. Deputados do PSD, a questão da RTP Madeira, que foi aqui colocada, Sra. Deputada, foi aliás foi dirigido um requerimento ao Governo sobre esta matéria, o Governo respondeu ao grupo parlamentar do PSD, a resposta foi dada e eu, enfim, repetirei o que demos na resposta, que está previsto uma renovação, nomeadamente da Central Técnica da Televisão, e que existem projetos de renovação tecnológica em curso, nomeadamente questões relacionadas com o equipamento e com os estúdios. Essa foi a resposta que demos e é a informação que temos em articulação com o Conselho de Administração da RTP. Questões ainda relacionadas com a comunicação social, que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocou relativamente à questão da Lusa e de fake news. De facto, a Lusa, até respondendo a um desafio que o Governo fez, a Lusa está a organizar ao longo de 2019 um conjunto de debates e de iniciativas dedicadas a discutir com convidados também do espaço europeu, a discutir precisamente medidas possíveis e boas práticas que possam ser implementadas para poder combater o fenómeno das fake news. É importante realçar neste aspecto que a Lusa, à semelhança do que acontece noutros países, tem um papel fundamental nesta matéria, porque sendo uma agência noticiosa, como qualquer agência noticiosa, é fonte de informação ou é a fonte onde muitos órgãos de comunicação social vão buscar os seus conteúdos para depois fazer notícias a partir daqui. Portanto, o papel que uma agência noticiosa tem precisamente em garantir que aquilo que disponibiliza está verificado da sua veracidade é muito importante. E, portanto, o papel, se quiser, de fact-checking que a Lusa tem juntamente com outras agências noticiosas no espaço europeu é, de facto, muito importante e, portanto, a Lusa, assumindo esse papel e bem, está neste momento a desenvolver um conjunto de iniciativas, entre as quais a conferência, mas não só, temos estado precisamente também com a Lusa a trabalhar na perspectiva de ser possível desenvolver um projeto de base tecnológica que já existem alguns desenvolvidos no espaço europeu, precisamente para ter uma boa rede de fact-checking e que garanta que as notícias estão verificadas e que podem ser disponibilizadas quer ao público, quer aos órgãos de comunicação social. E, portanto, este é o ponto em que estamos. Relativamente também ainda ao PSD, só para dar uma nota sobre o arquivo sonoro, como eu disse também na discussão do Orçamento de Estado, o arquivo sonoro está neste momento, foi concluído o trabalho que foi realizado ainda, na verdade, antes do Orçamento de Estado, e será distribuída uma resolução do Conselho de Ministros em fevereiro, precisamente com a constituição da equipa que vai agora prosseguir o trabalho do arquivo sonoro, com a definição do calendário, a metodologia, o programa e o que é necessário para a constituição do arquivo sonoro. Há um ponto importante sobre o arquivo sonoro que vale a pena realçar, é que no âmbito do trabalho que foi realizado entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência, foram identificados espólios importantes e detentores desses espólios importantes que devem estar na base do que é a constituição do Arquivo Sonoro Nacional. Muitos deles são de âmbito público e que estarão incluídos neste trabalho que vai constar da resolução do Conselho de Ministros que aqui referi. A questão colocada pelo PCP, que a senhora deputada já não está, mas ainda está uma deputada do PCP, enfim, a questão é uma questão de âmbito geral e eu aqui volto ao ponto inicial da minha intervenção de que ao longo desta legislatura foi possível aumentar substancialmente o que é o orçamento de investimento do Ministério da Cultura. Como eu tenho dito também diversas vezes, naturalmente se nós poderíamos ter mais meios afetos à cultura, naturalmente que sim, como provavelmente a qualquer área política pública. Mas é importante registar, e temos-lo feito, que ao longo destes três anos e alguns meses, o investimento público na cultura aumentou em todas as áreas, aumentou na DG Artes, aumentou no património, aumentou nas direções regionais de cultura, aumentou naquilo que é a possibilidade de apoio ao cinema e, portanto, naturalmente há problemas a resolver, como é óbvio, como temos dito, mas temos vindo, apesar de tudo ser possível, aumentar o que é a curva de financiamento em cultura. Quanto às questões do património, a senhora Secretária de Estado já respondeu. Quanto à comunicação social regional, senhora deputada, vamos ver. O modelo de apoio à comunicação social regional, como a senhora deputada sabe, tem três componentes diferentes. Essas três componentes diferentes constituem aquilo que é o bolo, se quiser, ou a dotação de 4 milhões de euros por ano relativamente ao setor da comunicação social regional. E estas três componentes que eu referi, são aquelas que prefazem 4 milhões de euros por ano. Quando eu referi o que é que já foi executado e o que é que não foi executado, o que eu referi foi com a publicação do despacho que ocorreu em dezembro, de 1,5 milhões de euros, O que nós sabemos é que essa verba corresponde a candidaturas que já estão nas CCDRs, ou seja, que já foram apresentadas nas CCDRs para apoio à comunicação social regional. E por ano, a verba, a dotação, sempre que houve nestas três componentes, que na sua, se quiser, somatório corresponde a um modelo, foi de 4 milhões de euros para estas três componentes. Foi isso que eu disse, e quando disse das candidaturas, é por só que elas estão neste momento nas CCDRs, e portanto restava, é verdade, publicar o despacho, mas as candidaturas para esta verba existem, estão entregues, e neste momento as CCDRs estão a tramitar o processo para que esse dinheiro chegue às órgãos de comunicação social regional. É isto, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Agradeço a sua clara, as claras respostas e muito exaustivas. E só gostaria de fazer dois comentários, um em relação à Feira de Guadalajara, porque lamentavelmente, por ter coincidido com o debate do Orçamento de Estado, não tivemos a oportunidade, como era a nossa intenção, de nos deslocarmos uma representação desta comissão, mas congratulamos, obviamente, embora lamentemos não termos podido verificar in loco esse êxito que foi essa Feira do Livro, em que Portugal foi o país convidado, sabemos que teve grande repercussão não apenas no México, mas em toda a América Latina. Outra nota de que gostaria também de dar conta e que no nosso, a propósito das fake news, que foi aqui muito referido, e que é, por exemplo, na próxima semana há a reunião da Assembleia Geral do Conselho da Europa e esses temas vão estar em debate. Dizia também que consta do nosso plano de atividades um debate sobre um tema mais genérico, que é para incluir tudo aquilo que foram os contributos dos diferentes grupos parlamentares, que é a comunicação social na era digital, ou seja, o problema das redes sociais, o problema também dos, digamos, da comunicação social tradicional, mas em formato digital, a questão das fake news, ou seja, todos esses problemas com que nós nos debatemos no presente e que merecem a nossa atenção, tendo em conta até alguns exemplos recentes de distorção das regras democráticas e dos próprios resultados eleitorais que são de todos conhecidos. Portanto, é também uma preocupação que nós temos e que disso também iremos dando conta aos nossos eleitores, à comunicação social, a quem aproveito também para agradecer a cobertura que têm estado a fazer da nossa reunião de hoje, e também à Sra. Ministra, ao Governo e a todos. Agradeço mais uma vez a presença da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado. Agradeço também às Sras. E aos Srs. Deputados o terem ajudado na condução destes trabalhos, que foi uma reunião muito profícua, muito interessante e que, de facto, correu muito bem. E nós amanhã temos reunião às 9:30, uma audição da IERC, que depois amanhã, ao fim da sessão plenária, também temos a audição do diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Portanto, os nossos trabalhos ainda não vão ser interrompidos agora, porque também tenho algumas informações para dar às senhoras e senhores deputados, mas despeço-me da senhora Ministra e da senhora Secretária de Estado, desejando-lhes as maiores, mais uma vez,